Começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun, edição número 146. Eu sou Evlas Júnior, eu estou aqui mais uma vez com o Luke Lucas.
Olá.
E Yuri Guimarães.
Olha aí, chocado.
Sabe o que eu estou chocado? Estou chocado que o filme do Venom vai acontecer, porque já tem até trailer aí com o Tom Hardy e tudo.
Tem trailer?
Tem trailer.
Não, não tem o Venom no trailer, mas o trailer tem.
Tem trailer.
Trailer, não saiu um trailer, isso é uma vergonha.
Tem trailer de Tom Hardy, Tom Durinho.
O trailer tá. Não tá acabado, não, gente. Os caras correram aí, não sei porque lançaram isso aí, não. Vergonha.
Eu acho que não, cara. Acho que é porque eles vão tentar esconder o Venom na maior parte do filme. Cara, eu não entendi. Eu vou te falar, eu não entendi. Ele tem poderes sobrenaturais? Eu não entendi. Eu juro que eu olhei o trailer. Que porra é essa? Como assim? O Venom tem poderes sobrenaturais? Ele. Tem, eu não sabia não. Ele tem.
É, vai que sem um Homem-Aranha ele ganha poder sobrenatural, porque não tem Homem-Aranha pra copiar o poder, né?
É, porque é claro
que ele tem, cara. Ele comeu a Akuma no Mi do Luffy, tá ligado? Por isso que o corpo dele se estica.
Não, mas ele não usa o corpo dele. Ele tá parado e as coisas mais voado lá do nada.
Não, ali é coisa de trailer.
Trailer mal feito.
Eu ainda posso assim, que tem um CGI ali que faltou, que os caras não animaram o CGI e ficou parecendo que tem um negócio ali.
É muito estranho, cara. Parecia que ele tinha poderes sobrenaturais. Assim, obviamente ele não apareceu como Venom, né? Aparece eu posso chamar aquilo de um simbionte? Ou como é que a gente é o termo antes dele estar no corpo de alguém?
É simbionte. Você tá certo.
É isso mesmo, Luke?
É.
É simbionte.
Então pronto. Então aparece o simbionte, aparece o Tom Hardy em uma cama de hospital. Eles, obviamente, em lugares diferentes, mas nunca aparece o Tom Hardy como Venom. E é isso aí.
Então, um abraço pro Tom Durinho.
Então vai ter aí, né? Vendo.
Tom Hardy tem uma voz escrota, né, cara? Vamos falar sério.
Ele não tem uma voz escrota, a gente só não consegue escutar ele.
Porque ele só fala.
Ele tá falando, não é o Tom Hardy? Quem tá falando? Aquela voz é muito escrota.
Não, eu não
acho. É muito escroto, cara.
Não, o Tom Hardy não é horrorosa. Não é quem fala aquilo ali.
É estranho mesmo. Eu concordo que é estranho. Enfim,
será que eu saiba, o Tom Hardy não tem voz.
Quando tiver o Venom, ele vai fazer aquela vozinha, então?
Eu não sei se aquele é o Tom Hardy, não. Pra mim, ele só grunhe, que nem no Mad Max. Mas. Inclusive, tem no Dunkirk, ele falou alguma coisa, eu acho, mas não lembro não. Mas enfim, antes da gente ir pro tema dessa edição, né, que eu vou falar quando for a hora do tema, o que você achou aí do... Já tinham anunciado, né, que ia ter o filme do Mario, mas aí reforçaram, né, que vai ter aí pela Illumination. O que você achou? O que você achou de ser um filme de animação e não ser um live action?
O Mario vai falar? Porque se a gente for ficar ouvindo a vozinha do Mario fazendo... Ihi!
Tem um podcast só de Nintendo que eu escuto, que um podcast brasileiro só fala sobre Nintendo, que eles estavam discutindo exatamente isso. E aí, eles estavam achando preocupante isso, ele ia falar, não ia falar, sendo que tinha um grupo que defendia que eles não queriam ver o Mario falando, até porque eles têm medo de sair uma voz do Pikachu,
Caralho, a cena do Pikachu falando voltou na minha mente na mesma hora.
É assustador.
Ou se ele vai ficar com a dublagem dele no... que tem nos jogos. E aí ia ser muito escroto, né?
Eu acho que tinha que contratar o Danny DeVito pra ser o Mario.
Porra, mas vai ser um filme de animação, caramba. Assim, você sabe que pode ser.
O Mario pode ser dublado pelo Danny DeVito, não tem problema.
Pode ser. Se bem que eu acho que podem usar também a velha estratégia dos jogos, né? Que o Mario não fala, mas tem sempre alguém que fala. Então bota o chapéu, bota alguém ali do lado falando pelo Mario.
Pode ser. Eu acho que não ia funcionar se o Mario não falasse, sinceramente.
Eu também acho que
ele tem que falar. Não funciona.
Eu também acho que ele tem que falar. Mas...
Eu espero que seja o Space Jam com o Mario, velho. Ia ser da hora.
Porra, Space Jam com o Mario. Escroto, cara. Imagina aí, The Rock, sabe o que ia ser foda? Sabe o que ia ser foda? Fosse The Rock, e aí ele vai parar no reino dos cogumelos do Mario. Tipo Space Jam mesmo, né? Tipo Space Jam. Pra ser bem Space Jam, então ele vai parar lá porque ele tem que lutar uma luta de MMA lá no Space Jam. Se bem que não lembro. The Rock era MMA ou era luta livre? Eu não lembro.
Luta livre, wrestling.
Então pronto, é uma luta de um wrestling lá com um cara que foi contratado pelo Bowser. Ou alguma aí, coisa sim. Assim. Não sei. Não sei o que esperar esse filme. Espero que não seja pior que o de 93. Que o Mario não pula. Né?
Olha aí, eu já sei qual vai ser o filme de Vlog já.
Não, fala demais.
Mario não pula no filme.
Ele não pula, cara.
Ele pula, ele pula. Tá lá.
Ele passa. Não, ele quase morre no pulo, eu sei e tal. Mas tem uma cena que é exatamente pro Mario pular, ele pula. Ele não pula, ele se joga, na verdade. Diferente.
É um tiozinho gordo, cara.
E a frase é, não, eu não pulo. Não, cara, não, eu tô falando porque ele se recusa a pular. É porque eu tô perguntando, porque no filme ele se recusa a pular.
Cara, é o Ron Jeremy, cara. Não tem como fazer o de Ron Jeremy pular, tá ligado?
Ron Jeremy?
Não, aquele ator pornô com bigodinho?
Não.
O Mario, cara, do filme?
O mais de 93 é o Bob Hoskins.
Tá maluco?
É o Bob Ross?
É o cara do Uma Cilada pra Roger Rabbit. Você tá maluco, Yuri?
Ah, tá. Então eu vi a versão errada do Mario.
Ele viu a versão pornô e achou que era o filme.
Deve ter sido um filme muito esquisito.
É a mesma qualidade, cara.
Caralho, cara, você não viu o filme do John Leguizamo, cara, do Mario, Luigi Mario?
Eu acho que eu não vi não, cara, eu acho que eu vi a mesma.
Eu vi a Princesa Peach é a Sakira, né, e tal,
isso porque no filme 93 a gente tinha a Peach, né, que tá lá é a Daisy.
Porque o John Leguizamo era o ator principal, pô.
Hã?
O John Leguizamo era o ator principal, tinha que ser o
Daisy
mesmo, né?
era o Luigi, na verdade, né? Eu acho engraçado hoje em dia que tem o pessoal que defende que é uma puta distopia o filme lá, o problema é ser Mario. Cara, não é ruim, porra. Mas enfim.
Uma puta distopia, muito bom.
Mas é uma distopia. É uma distopia alternativa onde o meteoro matou os mamíferos.
Eu não tô dizendo que, que não é distopia, eu tô falando que não é bom. Desculpa.
A que eu vi é melhor ainda a minha distopia.
O rei cogumelo era o pai da Daisy, ele soltava uns fogos bizarros que me dava um nojo.
E os Goomba lá eram os caras que voltavam no passado e aí eles se transformavam em Goomba e... Lá, de fato, a gente evoluiu dos chimpanzés, né? Ele regride o cara lá, ele vira o chimpanzé. É bizarro aquele filme. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Mario. A gente aqui vai falar... A gente podia falar de Mario, mas eu não escolhi Mario. Não sei que alguém tem escolhido aí.
Eu jurava que tinha escolhido Mario, cara.
Porque a gente vai fazer melhor. Esse podcast ele foi criado pra fazer melhor. Então, tem a famosa frase do... Porra, você não faz direito, faça melhor. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai pegar filmes que a gente achou ruim. Cada um vai escolher um filme. E a gente vai tentar pensar em o que poderia ter acontecido com esse filme. O que a gente poderia ter mudado. O que poderia ser adicionado para melhorar o filme. Então, essa vai ser a nossa discussão do podcast de hoje. E eu ia falar um negócio antes, mas vamos deixar para lá. Vamos falar logo nisso. Então... vamos aqui. Quem tem um filme aí pra gente começar?
Eu tenho um. E ele é um que acho que todo mundo já meio que sabe quem é, já que sabe qual é, já que aqui a gente também tem vários podcasts de anime. E eu vou falar sobre uma adaptação feita pela Netflix.
Já imaginei o que era.
Não tinha problema nenhum em fazer, afinal é uma adaptação bem fácil, já que é bem relacionável, mas a Netflix ela conseguiu, ela transformou algo fácil de se fazer em algo extremamente difícil, e eu estou falando de Death Note, cara. Cara, Death Note, ele é a adaptação que provavelmente junto com o Monster seria as coisas mais fáceis de se fazer na vida.
Eu discordo, mas eu concordo que é ruim.
Pô, cara, é porque é muito... Death Note, a parte mais complicada provavelmente seria filmar em Tóquio. Filmar, sei lá, em alguma cidade japonesa, não sei, eu não lembro onde é que se passa.
Não precisa, também acho que não precisa, não precisava.
É que tanto faz.
Death Note mostra que precisa ser gravado em Tóquio.
Vamos começar então essas paradas aí. Vamos falar então. Vamos começar aí. Yuri, já que você puxou, diz aí, o que você acha? Porque assim, não vai atacar o filme de novo, porque é ruim, a gente já sabe, a gente atacou pra caralho. Atacar o filme. Eu dizer, o que você acha que um ponto aí que poderia mudar, que deveria mudar? Eu já entendi com o que o Luke vai fazer lá, aí eu concordo com ele, mas quer saber o Yuri, porque ele começou aí falando, então, um ponto que você acha que podia mudar, a gente fala se a gente concorda ou discorda.
Pra mim, um ponto que poderia mudar, no caso... Não a ambientação no sentido de levar para o Japão, não precisaria ser isso. Mas pelo menos fazer a filmagem com o protagonista, a Misa, os personagens japoneses serem asiáticos, pelo menos. Mas aí você diz, por quê? Porque a grande primeira parte do arco do anime é a questão dos policiais japoneses.
Eu não concordo com isso, não. Eu não sei se o Luke vai concordar comigo, mas tipo, eu vou te falar, a primeira coisa que eu faria era, eu não colocaria ninguém do mangá pra estar nessa posição.
Como assim ninguém do mangá?
Ninguém do mangá, a gente vai pegar o plot device, que é o Death Note, a gente pode até botar o Ryuko, mas eu faria com personagens completamente diferentes.
Para
começo
então,
de conversa.
Então não teria nem o Light. Não. Não seria uma adaptação, seria algo no mesmo universo, só que seria uma história completamente diferente.
Eu faria algo no mesmo universo com coisa diferente. Não sei se vocês.
Olha aí.
Por mim, eu faria adaptar, mano. Eu não vejo qual o problema de adaptar.
Se você vai adaptar, aí eu concordo que. Se você vai usar os mesmos personagens, aí eu concordo que teria que ser no Japão. Primeira coisa, se você não vai fazer no Japão, você tem que pelo menos mudar o nome dos personagens. Dá pra você botar os mesmos personagens
Light,
e botar no
Light. É um
Light, sim, mas
Light,
e aí?
Não, Light é uma merda, cara, que nome
é
horrível.
Assim, eu não me importo com Light, eu também não me importo. Só que aí você tem Yamazaki, você tem a Misa, você tem o Ryuzaki, você tem... Porra, esses nomes não dá, cara. Desculpa. Você vai fazer um filme com personagens japoneses em Hollywood, em Washington. Não, aí eu discordo. Você pelo menos tem que mudar o nome dos personagens.
Não tem tanto problema, não.
Eu acho que tem que mudar. Eu não concordo que, sim. Se for, pelo menos tem que mudar o nome. Ou você deixa no Japão, ou você muda o nome nesse ponto.
Qual o problema? Mudou o nome, beleza. E aí, vai mudar o filme inteiro por causa disso? Não precisa.
Não, eu concordo. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu concordo. E não ser no Japão, contanto que mude o nome dos personagens.
Por exemplo, os protagonistas não precisam mudar o nome. Light, Yagami, Lawliet, acabou.
É porque Light não funciona, cara.
Eu não importo. Acho que Light funciona. Eu acho que Light funciona. O que talvez não funcione é a Kira. Mas o Light funciona.
Ah, o Kira.
É, Kira também
pode virar Killer.
Se virar Killer, aí eu acho de boa. Mais ou menos. Porque o Kira ele tem dois significados. Ele tem um significado de assassino, só que ele também tem significado de luz no Japão. Porque Kira também é brilho.
Kira é brilho.
Ele tem os dois significados. Ele tem um duplo significado aí.
Pode fazer o seguinte: ele pode ir no Wikipedia e procurar Kira no Wikipedia.
Mas isso foi o que o filme fez. Então não vai. A gente tá tentando melhorar, caralho. Eles não estão tentando defender. Porra.
Eu sou produtor, eu aceito, mas tem que continuar a cena final no parque de diversões.
Concordo.
Eu dispenso sua produção. Eu vou pegar outro.
Eu concordo aí, não tem problema. Contanto que não toque Santa Rosa Madalena, não. Qual era a música que tu tô lá?
Santa Rosa Madalena.
É uma música brasileira lá, eu não lembro qual era só.
Eu não sei lá.
É assim, não era uma música brasileira. Mas é uma música que a gente vai sempre remeter à versão brasileira dela.
Então... Ah, cara, eu não lembro. Eu não lembro, deixa eu falar. Mas enfim, o que eu tava realmente falando era que, tipo, o primeiro arco do anime... Ele fala muito sobre assim, os agentes do FBI.
Eu acho. Tem uma coisa. É um filme. A gente não vai inventar de botar uma série. Então a gente tem que lembrar. Se a gente for fazer, não dá pra colocar o anime todo.
Não, cara.
Aí tem que escolher.
Eu só ia fazer o primeiro ato. Do início do Death Note, ele pegando caderno. Até o final do primeiro arco, que é quando ele e Misa são raptados. São presos.
Eu acho um final fraco.
Ah, cara, acho que a prisão dos dois, eu acho que é um final excelente.
Eu acho tanto um final que no... fraco. Eu acho um final
e aí
fraco.
No outro...
Ah, aí mas aí outro, você tem que... Filme. Aí não, mas aí você tem que pressupor que tem um segundo filme. A gente tem que fazer o negócio aí funcionar, então assim, ó, a gente não sabe. A gente tem um filme. A gente tem que chegar... Eu entendo, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente só tem grana pra fazer um filme.
Não tem essa, tem dinheiro infinito. Pô.
Não, não tem dinheiro infinito porque as regras aqui não são assim. A gente tem um dia pra fazer um filme.
Caraca.
A gente tem dia pra fazer um filme. Se tiver dinheiro infinito, dá pra olhar qualquer coisa, porra.
Que historinha.
Porra. Mas enfim. Se tiver dinheiro infinito, dá pra fazer um filme merda e ainda assim dá audiência. Só botar um pós-explosão lá do Michael Bay. Então não. A gente tem dinheiro pra fazer um filme. É isso.
Se eu botar um caminhão... Se eu botar um caminhão batendo, girando, explodindo...
Sucesso!
Eu já tenho a propaganda de choque de cultura, já.
Você quer resolver esse filme com dinheiro? Então, você bota uns caminhões explodindo, você coloca o Adam Sandler como o Kira... E pronto. Tá? E bota o Rob Schneider como L. E aí, pronto. Tá feito.
Isso é muito bom, cara.
Eu acho que aí tá resolvido, então. Mas não, vamos fazer um negócio direito.
Ia ser um filme merda excelente, cara. Parabéns.
Eu vou te falar que agora eu fiquei com muita vontade de assistir o filme. Então...
Caralho, eu tô muito feliz com essa ideia.
Luke, você que é um bom senso aí do grupo, fala alguma coisa. Porque senão a gente vai transformar esse filme pior ainda.
Você é me perdido o que vocês falaram.
É, não, é que eu falei que, tipo, ó, que o Yuri tá tentando quebrar a regra e fazer uma trilogia. A gente não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra fazer um filme. Então, eu disse, aí ele tá reclamando, não, mas tem dinheiro, enfim, não.
Trilogia?
Não, não
tem. Puta que pariu.
Não é, é um filme e pronto. É um filme e fechou. Então a gente tem que definir um filme. Aí eu falei aí a piada que se tem dinheiro, a gente podia fazer um filme merda e ainda assim fazer sucesso, que era só botar um de explosão a lá Michael Bay, os dois caminhões se batendo, botar o Adam Sandler como Kira, o Rob Schneider como L e pronto, tá feito.
Melhor filme.
O Rob Schneider é o Ryuko.
É, Rob Schneider com o Ryuko, verdade. O que seria o L, então?
O L seria. Ah, já sei.
Nicolas Cage.
O L seria o Tomoizo, cara.
Eu acho que o Tomoizo, ele sim podia ser o Ryuko. Mas enfim. Não precisava nem da maquiagem. Mas enfim. Mas é foda, porque se o Ryu, foi a única coisa que eu acho que é boa naquele filme, entre aspas, porque eu gosto do menino fazendo Ryuko, o Defoe, porque o Defoe ele já é meio estranho, então, e a voz dele ficou legal e tal, mas enfim, não é isso. Luke, então seja o bom senso, diga o que você faria. Tem um filme só, a gente decidiu mudar o nome, fazer em outro lugar, não fazer no Japão, beleza, que é mais barato filmar, a gente tá fazendo em Nova York mesmo. E a gente mudou o nome dos personagens, só deixou só o Laito lá pra ninguém reclamar do Laito. E aí a gente tem que mudar só o Kira lá pra não ter uma outra coisa, mas foda-se aí. E aí o que a gente que precisa mais?
É só ler o mangá e fazer o filme.
Porra!
Não. Death Note não tem muito o que mudar, cara.
É assim, meu problema não é que mudar, assim, eu concordo que se você pegar e é totalmente plausível você pegar o mangá e traduzir. Só que eu acho que é muita história pra um filme só. Tem que adaptar alguma coisa. Tem que adaptar alguma coisa.
Por isso que eu fiz a trilogia.
Que trilogia? Então,
é só tipo. Por exemplo, eu cortava depois da morte do L, eu não fazia aquela parte.
Então, mas o problema é que antes da morte do L tem toda aquela parte deles perderem o Death Note e ir atrás e tudo mais.
Que é onde aquilo... o Yuri queria terminar, que era eles presos na prisão.
Que é a pior parte.
Eu também acho a pior parte do mangá.
Mas... Não, pô. O que eu tô falando é que terminaria quando eles forem presos. Eles foram presos, pronto. Botaram o capuz na cabeça deles, tela preta, acabou.
Mas aí acabou no segundo filme.
Não, mas é que tá.
Mas se tiver segundo filme, eles vão fazer o quê? Eles vão ter que fazer a parte chata do mangá. Que é quem tá reclamando aqui.
Mas aí que tá. Seria o build-up, tá ligado? Porque seria, aí já seria um filme de escapada. Porque eles explicariam depois o plano, começariam com eles presos. Depois explicariam o plano, e aí viria a morte do L. E aí fecharia, não teria o Nia, não teria porra nenhuma. O Light ganhou, ele virou o rei
eu
do mundo.
Sei. Do papo. Só que o segundo filme ia ser chato pra caralho. Porque a parte da saída, da toda aquela parte que ele tá sem o Death Note, é pra machar do mangá.
Do mangá, mas não do anime. Olha aí.
O anime tá... Do anime tá... Eu não sei.
É pior ainda.
Eu não sei porque eu não assisti. Eu parei o anime no episódio 7. Só vi o mangá completo.
Eu cortaria toda essa parte aí do
Death Note. Eu também cortaria essa parte dele sem Death Note.
Aí faria. Teria que inventar um meio aí no meio para o embate dos dois, mas eu cortaria fácil.
Não, assim, o embate, ele acontece antes disso. E não precisa. Aí é a resolução do Lighto para tentar vencer o L. Que aí é a parada que a gente tem que decidir. Primeiro, vai manter o Lighto vence o L. Se sim, aí a gente tem que criar uma nova parada. Porque isso aí, além de ser chato no mangá, vai ser, sei lá, um marketing fácil, sei lá, 20 minutos só, é 20 minutos de nada.
Por mim, não, eu captura, acho. Captura o Light.
E acaba.
Não, pra mim. Falso pro Light, o Light acha que ganhou, faz aquela risada dele maligna lá, e aí o L.
Não, mas o L teria que saber que o Death Note tá.
É, você tem que pegar o Death Note, né? Pega da Mia. A Mia.
Da Mia. Não, da Misa, eles pegam o da Misa. Mia é a do filme americano.
É do filme. Misa, tá? É do filme horrível.
Caraca, mas bem melhor a Mia.
Não, mas a gente vai mudar pra Mia. Eu acho que a gente vai mudar pra Mia. Miau. Não tem problema. Miau. Até porque a gente já desistiu de mudar os nomes, né? Então tá, pode mudar. Não tem problema nesse sentido.
Tem que botar ela líder de torcida lótica.
Não, aí não. Aí você tá de sacanagem.
Mas bota ela com protagonista.
Pra mim, termina com o L ganhando pra não ter mais sequência.
Assim, pra mim, o L ganhando, pra mim termina... eu até acho ok, mas a gente tem que explicar essa porra do L ganhando.
Uhum. Ah, pra mim termina Light ganha do L.
A gente só tem um filme, aí... a gente só tem um filme.
Não, calma. E aí, não, nem precisa botar Nier, não precisa botar porra nenhuma. 1000 anos se passam. Não 1000 anos, mas tipo, 100 anos, sei lá, um tempo se passa.
1000 anos?
Não, se passa um tempo. Se passa um tempo e aí, tipo, mostra que é a última cena do mangá. As pessoas fazendo a procissão pra montanha e indo venerar o Deus anos? Kira.
Kira viveu tanto tempo assim?
Não, ele morreu aí no processo.
Não, mas é que tá. O legado fica, tá ligado? Eu ficaria com o Misa, filho dele, foda-se. Quem o Ryu que fosse passar, tá ligado? Mas.
Eu não sei, eu acho que.
Mas acho que o nome continuaria.
Eu não sei. Pra gente ter aquela cena final, tem que ter uma construção boa das pessoas adorando ele. E a parte
pode ser quando o Kira e o Light e o L jogam tênis. E é super divertido.
É, pois é. Eu acho que, por exemplo, eles não precisavam se encontrar na faculdade, mas tudo bem.
Melhor que Prince of Tennis.
Eu acho que eles podiam fazer um embate dos dois se encontrarem num café e um falar na cara do outro, você é o culpado, e pronto.
E aí puxa uma arma, tá ligado?
E aí...
É tipo final de Tudo Guia mesmo?
Olha. E aí tem a cena de perseguição, e aí vira um caminhão. Aí. já começa
tá difícil.
O final de Tudo Guia em Death Note, né? É isso, mano. Aí, flashback, aí ele passa pro futuro, ele tem um irmão que não conhece.
Eu tô dizendo, cara. Acabou, já que você tava falando de cenas que já tem no filme, eu falei de outra cena que já tem no filme, porra.
É verdade.
Eu não lembrava.
Tem, mas a cena que o caralho, tem uma a cena tão mal feita, que tá tão claramente que eles não estão no mesmo lugar, que aparece assim, aparece um close na cara do L, aí ele fala, aí aparece um close na cara do Light, aí ele fala, em nenhum momento...
Aí no fundo Samuel não, Jackson.
Eu estou falando que, tipo, eles conversam em closes das caras deles, em nenhum momento mostra os dois juntos na cena.
É bizarro, cara.
Muito bom.
Parabéns, Death
Note. Esse é muito merda. Mas enfim, eu acho que dá pra adaptar o mangá. Eu acho que a gente... Eu vou ter que concordar com o Yuri, é difícil fazer em um filme só. Eu acho que tem que ter pelo menos dois. Vai mesmo aí. Que não que a gente corte essa parte chata, que eu concordo com você que é chato, Luke. Eu acho que pra ter a construção, pra o final, ou o L ganhando, ou o Light ganhando, tem que ter dois filmes.
Pode mudar, pode ser aquele seguidor do Kira maluco do final lá do... Da segunda parte aí.
É.
Em vez dos caras da.
É verdade, poderia ser. Tirava os caras da companhia e colocava o seguidor do Light.
É. Assim, eu concordo com vocês nesses pontos todos. Mas admito, assim, se eu tivesse a grana, tivesse que investir no Death Note, era o jeito, não tinha outra escolha, eu faria um filme com nenhum personagem do mangá. Eu só usava o Ryuko e o...
Não, mano, a tua ideia...
E o plot device, que é o Death Note. Mas...
Não, a tua ideia é melhor. Agora sim. É porque
eu acho que não precisa. Não precisa. Você pode manter a marca, porque a marca é Death Note, não é Light, nem L. E aí você faz um filme com esse plot device. Você faria um roteiro pra trabalhar em cima desse plot device.
E se a gente mudasse o Death Note pra um tablet?
Não, aí não, pô. Aí não, aí você tá de sacanagem. Aí é que nem o chamados novo que mudou pra um pendrive, a porra do negócio.
Faz sentido o pendrive.
Faz sentido.
Faz sentido que o cara deleta a porra do arquivo?
O Death Tablet é muito bom, cara.
O Ryo que derruba um aplicativo e cai no tablet do Light.
É isso aí.
Oh, cara,
eu acho que o Ryuk pode ser um aplicativo no tablet do Light, inclusive.
E aí seria um tablet da Apple, só que aí quando o Ryuk joga o aplicativo,
não funciona porque era pra Android. Eu diria que não funciona porque é um Android.
Não, cara, tem que ser um da Apple, porque cai o aplicativo, e aí quando cai o aplicativo, automaticamente muda o logo da Apple pra só uma maçã completamente comida.
Ou pode ser um Windows Phone, vocês não sabem.
Não, cara.
Acabou, assim. Então pronto. Vamos só estabelecer aqui. Se fosse fazer o filme, eu fazia dois e contava exatamente o que tem no mangá, cortando aquela barriga ali do Mary, da minha empresa. Da companhia. Ou fazia um filme sem ter os personagens principais, só usando o plot device com alguma outra ideia. Eu acho que essa é a melhor forma de melhorar esse filme.
Pode ser.
Ou contratar o Adam Sandler, o Rob Schneider e o Nicolas Cage.
Aí um caminhão também... explodindo.
E o Nicolas Cage aí, acho que também... Ou só o Nicolas Cage, né? Porque também já melhorava
200%. O Nicolas Cage falou, acabou. Nicolas Cage é o melhor filme.
Eu acho que o Nicolas Cage podia ser o L, cara. Porque ele faz muito esse papel do cara que tá tentando ir atrás do assassino e tal. Acho que ele podia ser o L. Mas enfim, vamos dar aí então, Luke, seu filme.
O filme? Eu mudaria Mercenários 3.
Eu pensei que você ia falar da Liga da Justiça, mas não.
Liga da Justiça é muito fácil.
Tá, eu quero saber pra onde saindo. Vai.
Lembrando que o que aconteceu em Mercenários 3? Eles têm um probleminha lá que aparece o vilão lá, que é o. Qual é o nome do filho da puta lá?
É o Mel Gibson.
O Mel Gibson aparece, ele é um antigo parceiro do Stallone, e ele é fodão também, ele é tão fodão quanto o Stallone, e ele meio que, eu não lembro direito, mas ele meio que sequestra os garotos novos do Stallone.
Sim, ele sequestra os novos.
Porque garotos. Do nada o Stallone resolve que o grupo dele não é bom bastante.
É que é o seguinte, tem um personagem que era do grupo antigo, no começo do filme, ele mata esse cara. Aí o Stallone fica morrendo e diz, eu não quero...
O Sniper é do 2.
É o Sniper. Ele tá no 2, só que
não,
ele morre
é
no 3.
Não, é do 2 o Sniper, que o Van Damme mata.
Ah, é? É o Vandame que mata, né?
Eu não lembro o que aconteceu.
Caraca, a gente não lembra.
Eu não lembro direito, não.
Eu não lembro.
Eu tô confundido, assim. Tanto que eu não lembro quem é qual é o nome do personagem do Mel Gibson, eu me lembro que o do Vandame no 2 é vilão. O do 2 é vilão. O do Vandame é vilão.
É beleza. Aí tem toda essa traminha com os caras mais novos, que não acabam levando pra nenhum lugar, porque eles não são simpáticos, né? E eles são sequestrados, então grandes merda. O que eu mudaria? Beleza, é o Gibson vilão, tem um confronto no começo do filme, o Mel Gibson destrói o time do Stallone, o Mel Gibson tem no time dele Michael Dudikoff,
aí sim,
Mick Hogan vira o traidor, porque, não... É Mickey Hogan é o nome do
filme? É o Flash, cara. O Lourão que é lá, o Flash. Flash Gordon.
Eu pensava que era o Hulk Hogan, né? O Hulk Hogan. Não.
Hulk Hogan. Hogan. Pronto, Hulk Hogan, Hogan. Isso. Luferrino.
Luferrino, sem dúvida.
E o. Qual o nome? O cara lá do Baywatch? Esse nome.
The Rock?
The Rock?
Não, o mais velho.
O Hasselhoff.
David Hasselhoff.
Pô, então, David Hasselhoff, eu não consigo ver ele como vilão, cara, é difícil.
Ele ia ser um dos caras rápidos e difícil de pegar, porque ele tá sempre suado e molhado. É. Então, o grupo do Stallone iria perder o grupo...
Uma coisa que eu concordo com você é, eu acho que o Mercenários 3 tinha que ter um vilão com um grupo de vilões de caras famosos também. Eu acho que
Exato.
É sempre assim, ter só famosos no grupo do Stallone lutando contra um cara famoso e um exército é meu pai mesmo.
Aí complica, né? Complica pra vida do Stallone e o Stallone precisa de ajuda.
E aí...
Então ele chama o time do Schwarzenegger. E a gente finalmente vai conhecer o time do Schwarzenegger.
Eu acho que... Eu vou te falar, não. Acho que tem que ter esse apelo pra garotada dos caras novos. Só que esses caras novos é que são destruídos pelo time... Assim, o primeiro, eu concordo com você, começa a equipe, o Stallone perde, e a Stallone fica nessa besteira de pegar uma gente nova, e essa gente nova perde, e ele vai pro Schwarzenegger e o pessoal que sobrou da equipe velha dele.
Então, o problema é que pegar a equipe nova é que tinha que fazer toda aquela introdução pra equipe nova.
Mas ela é rápida, mas eu nem acho que é tão chato, porque é bem rapidinho essa parte.
Essa parte é terrível.
O problema não é isso, o problema é o plano do Stallone junto com a equipe nova, que é essa parte eu acho chata.
Aí, beleza, chamou o time do Arnold Schwarzenegger. O time do Arnold Schwarzenegger, ao invés de fazer a introdução do Wesley Snipes no time do Stallone, mete o Wesley Snipes no time do Schwarzenegger.
Mete
o Tony Bandeiras no time do Schwarzenegger.
Sim, concordo.
Bota traz o Jack Chan.
Porque morreu o Jet Li, né? Jet Li morreu no começo. Não morreu.
Ele tava no time do Schwarzenegger.
Ah, ele tá na equipe do Schwarzenegger. Ah, mas Jack Chan e o Jet Li? Porra, vai fazer um outro reino perdido.
O Jet Li fica no time do Stallone, porque o Jet Li no time do Schwarzenegger não fez sentido nenhum no filme. É só porque ele não
podia aparecer.
Deixa o Jet Li no time do Stallone. A gente bota o
maluco. Não, mas a minha impressão é que o Jet Li tava no time do Stallone e ele morreu. E aí o Jet Chan vai vir pro lugar.
Não, bota os dois juntos lutando, porque os dois tem que lutar, pelo amor de Deus. Eu quero muito ver. Fora aquele filme bosta lá que eles fizeram juntos.
Mas Luke, vai matar o Terry Crews?
Não, eu não matei ninguém.
Pô, tu matou ninguém do começo? Então por que ele vai pegar a equipe do...
Mas ele perdeu, cara. Ele perdeu, eles fugiram.
Aí, o plano é... Quando foi 4 contra 4 e perdeu, agora vão botar 8 contra 4?
Isso, bota todo questão. Mundo.
Acho que sim. Acho que vale a pena.
Concordo com isso, não.
Bota 8 velho contra
eu concordo. Eu concordo... Ter muito velho contra muito velho, mas eu quero uma equipe que é equiparada, cara. Eu quero cena de brucutu clássica de um contra um no final.
É que tem. É que acabou os brucutu, né? Acabou, não tem mais brucutu.
Não, mas a gente tem algumas coisas aí. Primeiro, sabe quem eu acho que faria?
Sabe quem eu faria? Bota a Xena.
Calma.
Caralho.
Sabe quem eu faria? Já que a gente tem o Bruce Willis, que ele não é traíra e nada, cara, mas eu acho que a gente tem que colocar alguém no nível do Bruce Willis traíra no outra equipe. E pra mim, o melhor. Harrison Ford, exatamente.
Harrison Ford.
Harrison Ford.
Apesar que Harrison Ford dá uma merda, né?
E os outros não estão, né? Os outros estão foda.
Não, mas é verdade. Tudo que ele precisa fazer no Harrison Ford é ser o Harrison Ford. E aí é o suficiente pra esse filme.
É, eu botaria Vin Diesel no time. É, que Vin Diesel tá velho e barrigudo também, já pode ser muito.
E eu acho que ele pode bater com o Jason Statham, eu concordo com você.
Não, por mim, eu botava ele pra bater com o Jason Statham mesmo, porque os dois não se gostam mesmo, aí bota pra dar porrada de verdade. Eu não...
Exato.
Olha aí. E ele dirigiria o caminhão. Ele dirigiria o caminhão, e aí explodia.
Seria os dois times, a gente conhece finalmente o time do Arnold Schwarzenegger, o time do Sylvester Stallone, os dois se juntam. E luta contra o time do Mel Gibson. O time do Mel Gibson ia perder. Todos iam ficar felizes.
Mas assim, você sabe que por causa do público, do povinho, tem que ter uma cena com o Chuck Norris. E aí eu acho que complica. Eu acho que se tem que ter uma cena com o Chuck Norris, a gente tem que botar alguém no nível do Chuck Norris.
E eu tenho esse alguém.
Eu também tenho.
E esse alguém, sem dúvida.
Só pode ser um.
É o Nicolas Cage.
Nicolas Cage, exatamente.
Porra, voltou o Nicolas Cage. Eu acho que não tinha que ser o Russell Ford, não. Tinha que ser o Nicolas Cage pra disputar com o Bruce Willis, cara.
Porque aí chegava o Chuck Norris, e aí o Chuck Norris lá, e ah, eu fui mordido por 50 aranhas, e depois de 50 semanas, todas as aranhas do mundo morreram.
E eu acho que a gente tem que pensar muito bem no figurino, porque a gente tem que saber qual vai ser a peruquinha do Nicolas Cage nesse filme, né?
Eu acho que seria o Nicolas Cage com o cabelo azul.
É, na verdade, o Chuck Norris, cara, ele tinha que reviver alguém. É, ia ser tipo um CGI daquele tipo Capitão Stark do Star Wars.
Aham. Uhum. É, eu já sei quem, Charles Bronson.
Ê, filha da puta! Passa na época, tipo, Chuck Norris e Charles Bronson atirando um no outro, assim, as balas refletem em um, o Charles Bronson parado, nenhuma bala pega nele. Ia ser foda. No final ia terminar em empate porque o mundo não ia aguentar.
Cara, mas tem um personagem que eu acho que tinha que estar no grupo dos vilões, porque eu queria que esse cara perdesse. Mas tinha que se perder a Vera, que era Johnny o Depp. Steven. Não, Steven Seagal, porra.
Johnny Depp.
O Steven Seagal. Porque o Steven Seagal, ele é um cara que. Ele tanto não perde nos filmes dele, quanto no Machete, quando ele perde, ele se mata. É meio revoltante isso.
Machete no time dos vilões. Machete também pode estar, porque ele
Machete, sim.
Mas o Machete ele tava no primeiro filme, pô. Ah, não, não era ele, não. Era o outro cara.
Não, não era ele, não.
Era outro cara, era outro cara. Era o cara do lutador. É o cara do lutador, verdade.
Vlad, você tem que voltar e assistir esse filme.
É o Mickey Hurt.
Ora, eu tenho que voltar e assistir esse filme. Tu não tá lembrando das coisas aí.
Cabeça, cara. Tá
louco. É o Mickey Hulk, pô. Mas, ué, os três filmes ali meio que se juntam aí.
Pra mim seria duas horas de filme, uma hora pra introduzir, pra deixar todo mundo com desejo de vingança e uma hora de porradaria.
Eu concordo. É. Concordo.
E eu acho que o Steve Seagal ele deveria se preparar lá pra lutar com alguém na porrada. E o Harrison Ford.
Eles podiam fazer isso no 4, né? Já que vai ter mesmo.
Pois é.
No final das contas, os créditos, o Mel Gibson vai estar todo machucado e aí ele encontra quem? Quem, Vilão? Vilão.
Nicolas Cage.
Segura o inimigo e fala: teremos que preparar uma Liga da Justiça. E aí?
Aí sim.
Seria isso. Seria...
Parabéns, Luke. Você se superou.
Eu vou dar orçamento infinito pra esse filme. Você pode explodir quantos caminhos você quiser.
Não, eu
posso deixar todo mundo sem pagar.
Não, você tem que pagar os atores.
Você
tem que pagar os atores, cara. Enfim, então, beleza. Então, já que foi isso aí, então é foda que vocês já pegaram um filme aí, meu foda, né? Aí já é complicado. Mas vamos tentar melhorar um filme talvez um pouquinho mais fácil? Eu não sei. Então, vamos tentar melhorar Prometheus? Que foi um filme que... Prometheus, bastante? Todo dia, né? Todo dia.
Baixou o Bop aqui, gente.
Não, eu não queria Prometheus, não. Tô zoando. Eu queria tentar fazer um Quarteto Fantástico que funcionasse e que não fosse um desenho animado.
Mas isso é fácil. Tira o Quarteto Fantástico e bota só o suficiente pra teatro. Uma hora de suficiente pra teatro meditando.
Chato pra caralho.
Chato pra caralho, mas maravilhoso. Ele lá no universo, ele... Caralho. cadê minha família?
Eu sou um merda.
É assim que você...
Eu sou merda.
Eu sou merda. Pra caralho. Caraca, eu sou Yuri, que se compede a...
Viva do surfista prateado.
Caralho.
Enciclopédia viva do surfista prateado.
Enciclopédia viva, olha aí.
Não. Vamos falar sério. Como é que a gente melhora? Como é que a gente faz um filme que presta do Quarteto Fantástico?
Não faz.
Caralho!
Vamos falar super sério assim. Quarteto Fantástico é chato pra caralho, velho. É muito chato. Deixa eles com o Advante lá, cara. Tipo, olha ali. Tô no Quarteto Fantástico. Pô,
então vou ter que botar outro filme aí, cara. Então,
muito chato o Quarteto
Fantástico. Vou botar outro filme em pauta. Então.
Clássico do Quarteto Fantástico, Velazio. Não tem, velho. Clássico do Quarteto Fantástico. Não tem, velho.
Cara, eu não leio Marvel. Você que lê Marvel, que deveria saber. Eu não, sei que tem um monte de... Não, tem um monte de história aí do Quarteto Fantástico que o pessoal adora, cara.
Tem os Skrull, cara. Os Skrull é clássico do Quarteto Fantástico.
Mas o Skrull ficou clássico com os Vingadores, cara. Na Guerra Kree-Skrull. Ah, cara. Ninguém se importava com isso. Cara, os Skrulls viraram vacas. E eles bebiam leite da vaca Skrull e ganhavam poderes Skrulls, velho. Isso era a escotidão dos Skrulls antigamente.
Caraca, que situação.
Então tá, então vamos ter que mudar o filme aí. Então, Batman vs Superman, como a gente podia melhorar esse filme. E tem que fazer. Tá, o Warner tá enchendo o saco.
Nicolas Cage entrava com um caminhão explodindo.
Não, esquece o Nicolas Cage, por favor.
E aí ele matava o Batman e o Super-Homem.
Tá bom.
E...
O começo de Batman e Super-Homem, o começo é perfeito. Eu adoro o começo do Batman vs Superman.
Perfeito!
Eu não
perfeito,
acho, mas eu não acho ele ruim. Agora tem uma parada. Não, eu não concordo, porque a cena do Batman levitando, eu não consigo gostar.
Ah, eu tenho essa parte, né?
Ah, cara, isso é psicológico, cara. Você tá louco.
Mas é chato também a parte dos funcionários do Batman que não sai do prédio, era um chefe mandar isso aí. Também.
Caraca,
não é perfeito, vai. Nota 8 aí, vai.
Basicamente, você mostra o negócio explodindo e o Batman chegando. Aí você corta todo o resto. A morte dos pais do Batman, foda-se, que também não precisa mais.
Também ninguém precisa.
Todo mundo já sabe como é, né? Eu também concordo.
Não bota Marta.
Em dois filmes, Batman Super-Homem e Liga da Justiça, a única cena que eu vi o Batman. Foi nesse começo de Batman vs Superman e ele era o Bruce Wayne.
É. Você viu o Bruce Wayne, é diferente.
É verdade, você viu o Bruce
Mas,
Wayne.
Mas enfim, então vamos lá. A gente mantém a cena da destruição e aí a visão do Ben Affleck, do Bat-Affleck lá, vendo a coisa. Mas aí o resto?
Não, tira o Bat-Affleck, bota alguém mais novo, que eu acho essa ideia do Batman ser um herói veiaco, ele não vai funcionar.
Porque mas por que ele vai lutar com o Superman quando ele tá novinho?
E, Vilazo, tem 30 filmes pra fazer do universo da DC. Eles não vão passar anos da vida do Batman, porque se passar 10 anos, o Batman vai estar tá com 70 anos aí, não vai conseguir fazer mais nada, né? O Batman tem que ser novinho, cara.
Não, eu concordo, Batman... eu até aceito o Batman mais novo, mas tem que estar tá aí, já tá como Batman há um tempo.
30 anos, Batman. 30 anos de idade tá
não,
bom.
Não, 30 anos não, porra. 30 anos ele começou a ser Batman.
Começou não.
Deixa ele 40. Aí, Batman, não, ele não começa a ser Batman com 20 anos de idade, porra.
Eu vi Gotham, eu vi o Batman novinho. Então. Não, mas eu acho que 30 anos tá bom.
Eu acho que 40 tá perfeito.
Eu acho que tinha que ter o Robin. Sinceramente, tem que ter o Robin. Pode ser um Robin mais velho.
Ou a Robin. Poderia ser também a Robin.
Pode ser um Robin antes do Asa Noturno. Quase
assim,
virando o Asa Noturno.
Eu não queria refazer o Cavaleiro das Trevas. Então.
Não precisa ser Cavaleiro das Trevas.
Não, eu estou falando, porque o Yuri falou a Robin. Eu não sei. Eu gosto do Cavaleiro das Trevas, mas eu acho que não precisa refazer aqui.
Eu
colocaria um Batman com no mínimo 35 Dick. Anos.
Uhum. Eu botaria o Dick. Dick, aquele viadinho, pra virar o Asa Noturno depois, no próximo.
Tá, mas tem que ter um motivo pro Batman querer bater no Superman. Uhum.
Ele destruiu Gotham. Ele é do mal.
Porque não foi ele que destruiu. É porque não foi ele que destruiu. Não foi ele que destruiu.
Ele é do mal.
Não, ele...
Esse plot aí não dá, não. Tem que ser uma explicação
melhor. Ele derrubou um prédio em cima do Dick Grayson.
Ele mata o Dick Grayson logo no começo do filme, né?
Ele é espião.
O Dick, na verdade, ele tava junto com aqueles funcionários lá no prédio do Bruce Wayne.
Ele tava aí,
tava ele era gerente regional. Ele era gerente regional.
Tava vestido de viado. Ele queria seduzir o gerente. Ele vai dar pro gerente. É. Não, ele não matou o Dick, não. É. Não. Sei lá, não tinha pra eles brigarem.
Mas é isso que é a parada. A gente tem que arranjar um motivo bom pra ter a briga. Porque os caras estão enchendo o saco. Tem que ter um filme da luta do Batman contra o Superman.
É só não ter luta. Hã? Só não ter luta.
Não, mas tem que ter. Essa é a única orientação que tem. Mas tem que ter.
Claro, tem que ter, tem que ter. Batman contra o Superman, porra, tem que ter.
Tem que arranjar um. Assim, eu também acho difícil. Eu estou dizendo que tem que ter.
Não é Barbie vs Suzy, tá ligado?
Que seria um filme muito legal. Mas enfim, é Batman vs Superman.
Pra caralho. Agora eu tô pensando, seria muito bom mesmo, velho.
Tá.
Batman vs Suzy.
Esquece. A gente tem que arranjar um motivo pra eles brigarem. Um motivo conciso. Eu concordo que, tipo, o Batman acha o Superman uma ameaça depois do Superman ter brigado com o Zod lá. Ele acha que o Superman não é tão bonzinho assim. Mas não vai ter a porra da frase. Se tem 1% de chance de ser mal, eu vou matar ele. Mano, cu, né?
O Lex Luthor faz o Superman continuar lutando no meio da cidade.
Inclusive, já que a gente mudou o Batman, a gente vai mudar o Lex Luthor.
É, vamos.
O Lex Luthor, ele vai continuar, tipo, mandando vilões pro Super-Homem enfrentar no meio da cidade. Sobre o Super-Homem, como ele é um estabanado escroto.
A gente vai fazer o Lex Luthor que faz sentido, né? Vai ser o Bryan Cranston, né?
Isso aí.
Pode ser.
E aí o Super-Homem vai ficando exausto, quebrando a cidade. Tem jeito, tem que parar com esse cara. E aí ele faz todo o plano dele.
Peraí. E o Batman vai pagar de vilão pro Super-Homem e ir atrás dele?
Não, tô falando o Lex Luthor vai trazer um monte de vilões pro Super-Homem enfrentar. Uhum. Nesse vai destruir a cidade de novo. Vai ficar destruindo a cidade. Porque ele é o Super-Homem besta do Cavill.
Mas por
que
aí,
tem que parar esse cara. Esse cara não dá certo, não.
Tá, mas por que o Lex Luthor vai trazer vilão pra enfrentar o Superman?
Pra isso, pro plano, pra enfrentar o Batman, porque...
Ah, então você vai manter a ideia de que o Lex Luthor tá fazendo um plano pra o Batman lutar contra o Superman.
O Lex Luthor vai fazer isso.
Não, cara. Chega. Não dá, cara.
Não tem como arrumar
isso. Não dá.
É uma bosta. A ideia desse filme é errada. Esse filme não vai funcionar.
É. Então tá, então a forma de a gente fazer esse filme ser melhor é ele não existir.
Ele não existe. Exato. Faz o filme do Batman. Deixa o Super-Homem pra lá.
Faz o filme do Batman, mata o Super-Homem.
Não. Eu acho que o Super-Homem tem que ter um filme legal, porra. Não dá pra ser assim.
E aí, Liga da Justiça, marcianos brancos invadem o mundo. E aí, a Liga tem que se juntar. O Batman morre. E aí, no final, a gente descobre que o Batman não morreu e salva todo mundo. E o Ajax, o Caçador de Marte. É, eu tô inventando o primeiro episódio da Liga.
Eu sei, você tá repetindo o episódio.
Cara, é a melhor introdução da Liga, cara. Não tem por que não fazer aqui.
É a introdução do Morrison, né?
Porra, muito melhor.
Não sei.
Teve lá, você parou com o programa e tá jogando pra gente.
Não, cara, eu falei pra gente jogar a ideia e falar, eu não me preparei pro programa, o cara coloca Death Note e a única coisa que eu quero fazer é mudar pro Japão, porra.
Ô, louco.
Eu disse que era pra ter caminhões explodindo.
Não, você eu disse depois que a gente discutiu. Isso foi muito depois que a gente discutiu.
Não, a situação. Eu disse que era pra ficar.
Tá gravado esta porra aqui. Tá gravado este troço.
É, tá bom. Então, o tema do podcast foi o meu mercenário. Que eu fui o único.
Então assim, no final das contas, a gente só conseguiu sair com um filme. Realmente. Ok. Que é o filme mais fácil de todos. Que é o filme mais fácil de todos.
É verdade. É ele junto com o Red.
Que é o filme mais fácil de todos, é meio complicado.
Red é o segundo filme mais fácil de todos, é só juntar mais velho também.
Cara, Red é muito ruim.
Red é ruim mesmo. Mas enfim.
E aí dá pra reformar, botando mais velhos, só que mais maneiros.
Não dá.
Esse não dá, não. Deixa o Red pra lá.
É chato.
Então é isso. A gente conseguiu fazer. Três filmes, a gente conseguiu ajeitar um. Já é bom. Já tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Eu acho que tá de bom tamanho. E vamos seguir, então, cast. Então, pessoal, coloquem nos comentários um filme que vocês acham que poderia ser melhorado, como vocês melhorariam. E aí você pode também dizer como poderiam melhorar os filmes que a gente tentou melhorar aqui e a gente não conseguiu. Ok?
Live action de Devilman.
Inclusive, o podcast ia ser o podcast fazendo melhor e agora vai ser o podcast tentando melhorar. E falhando miseravelmente. Isso aí, é isso aí. Embora eu admito que quando eu pensei na Liga da Justiça e no Batman, no Batman vs Superman, eu tava muito pensando em só tentar fazer a cena do Batman apanhar do mendigo e o Superman na caixa. Eu só queria essas duas cenas, cara. Eu só queria o Batman apanhando do mendigo sem pernas e o Superman na caixa, cara.
E a velhinha do Aikido derrotando o Superman.
Isso. Isso daí, eu já tava feliz. Mas eu não sei como encaixar essa porra dessas cenas. Então...
Ah, tem várias mulheres, cara.
Você virou o Zack Snyder. Ele tem cenas que...
Não, é isso que eu tô falando. Eu não sou o Zack Snyder, então eu não faria, porra. Eu não sou que nem o Michael Bay, que filma a cena e depois pensa em fazer um filme. Como é que a gente faz um filme com essa porra que tá filmada? É basicamente isso, né?
Ah, cara, mas é muito fácil fazer um filme, cara. É só botar um caminhão explodindo.
Tá.
Começa a primeira cena de gravação.
Ia ser um sucesso no Choque de Cultura. Ia ser um sucesso no Choque de Cultura. Mas, vamos lá para as coisas que a gente consumiu. Lucas, começa você. O que você consumiu?
Eu esqueci de comentar, mas a pessoa fala assim. Opa, eu falei que Carros 3 foi um dos piores filmes da minha vida. Eu esqueci de falar do pior filme que eu vi na minha vida. Eu não lembro se eu falei aqui, mas eu vou falar de novo. Que é Triple X Reativado.
Olha aí!
Cara, esse é o pior, um dos piores, talvez o pior filme que eu já assisti na minha vida.
Eu acho que esse filme poderia ser pior se ele não tivesse só o Vin Diesel. Se ele tivesse os dois Triple X, aí sim ia ser pior.
Ia ser inacreditável.
Ia ser horrível, cara, meu Deus do céu.
O mais triste desse filme é que eu não vi em momento nenhum ele não se levando a sério. Pra mim ele tá o tempo todo se levando a sério. O tempo todo, eu sou um filme de ação foda. Vocês vão gostar pra caralho.
Mas isso é o Vin Diesel, cara. Ele acha que é um ator de ação foda.
E sabe o que é pior? Ele se acha um garotão. O Vin Diesel, ele se acha leque. E ele tá velho, velho. Claramente o vizinho tá um velho barrigudo tentando fazer
Não, mas tu sabe que o Vin Diesel, ele tá com essa moral aí de... Ele é o cara fodão, né? Veloz Furioso, o último aí é a prova disso. Tipo, é todo mundo pra lutar com o Vin Diesel. Aí o Vin Diesel, não, ele é o herói, o vilão e o cara que salva ele de ser vilão. É meio estranho.
Não, mas é que tá. Não faz sentido, mas agora, cara. Vin Diesel, cara. Mas agora Vin Diesel, ele é só herói na China, cara.
Ele é só...
A China que adora essa porra!
Ele só é estranho, cara.
Primeiro vamos começar. O filme é machista pra caralho. O filme...
Sim, sempre é. Sempre.
Beleza, o primeiro filme era muito machista. Mas era outra época. Era outra época. Outro universo.
Eles conseguiram sexualizar a Ronda Rousey.
Você botar uma personagem que é só pra babar o ovo do Vin Diesel, pra ela ficar
curiosidade. Só curiosidade, porque ficou meio confuso aí. A gente tá falando do Triple X, a gente tá falando do Veloz Furioso.
A gente tá falando agora do Vin Diesel.
Eu tô meio confuso.
A gente tá falando do problema mundial, que é Vin Diesel.
Não. O Yuri que tá destoando.
É Triple X, então, tá. Triple X, vamos lá.
A secretária lá do Vin Diesel, lá da equipe do Triple X, ela fica desesperada quando vê o Vin Diesel. Ela fica molhada, ela fica tentando se sensualizar pra ele. É horrível, é horroroso, é triste. Sabe aquelas cenas do Velozes e Furiosos que apareciam mulheres com bunda perto de carros? Aí não acontece nesse filme. E é um negócio que eu não consigo acreditar. Como pode um filme em 2018, 2017 aí fazer um bagulho que ele faz?
2016.
Nossa, 2016 o filme já passou tanto tempo. O começo é a prova desse filme. Esse filme é inacreditável. Porque eu falei, não dá pra descer daí, mas dá. Porque o começo é a cena do Neymar com Samuel Jackson, que o Samuel Jackson vai recrutar o Neymar.
Ai, meu Deus.
Eu tinha esquecido que tinha essa cena.
Neymar, caraca, cara, que inferno.
Tem todo um discurso do Samuel Jackson.
Tem o Neymar salvando o pessoal chutando.
Isso. Aí tem todo um discurso.
Ah, não!
Sobre como o skate inovou, não sei o quê.
e como ele queria agentes, Lelex, pro grupo dele e tudo mais, e ele tá falando com o Neymar. Só que é aquela cena que você claramente percebe que os dois não estão no mesmo lugar.
No mesmo lugar.
O Neymar está com close, Samuel Jackson com close. Aí o Samuel Jackson levanta.
É definitivamente o que ele tava falando.
O Neymar olhando pro Samuel Jackson. Aí o Samuel Jackson é assaltado, precisa de ajuda. O Neymar vai lá, pega uma bola de futebol do cu, vai e salva o atacante fazendo lá os dibre dele, dando umas dibradas.
Caralho, cara. Jackson.
E ele, ah, eu sabia que você era fodão, Neymar, você é foda. E aí cai um meteoro em cima do bar.
Não, cara.
E mata o Samuel Jackson e o Neymar.
Parabéns. Não, cara, não, você tá de sacanagem, cara, não pode ser isso, velho.
É muito triste.
Eu tô meio triste. Porque só... isso aí é a parte, parece ser uma parte que descambou. Então eu tô meio triste.
Esse filme assim... vai descambando. Cara, tem o Donnie Yen, cara. O Donnie Yen é desperdiçado pra caralho nesse filme.
Não,
é verdade, cara, então... Donnie Yen, é verdade. Donnie Yen é o ajudo,
mano. Cara, que ódio, cara.
Sem sacanagem, é um dos piores filmes que eu já vi. Ele conseguiu ser pior que o segundo filme. O primeiro, eu tenho uma nostalgia retardada do primeiro. Eu não acho bom.
Também é uma merda.
Todo filme do Vin Diesel é uma merda gigantesca.
Não, você, eu gosto do primeiro Velozes e Furiosos. Ainda gosto.
Você já viu? Ah, não, cara, você já viu o primeiro Triple X?
Eu vi. É inacreditavelmente
comigo. Não, mas vocês já viram hoje em dia?
Não.
Não.
Porque parece outro universo. Porque é uma
Você viu?
Então, é uma tecnologia tão atrasada. Eu vi passando telecine esses dias aí.
Que ódio da minha vida.
É uma tecnologia tão atrasada, cara, que, nossa, mudou pra caralho a tecnologia antes. O Vin Diesel tem uma arma que parece uma arma de brinquedo, cara. E é uma arma branca, gigante, que usa balas especiais e tudo mais. O filme é ruim, mas eu tenho uma nostalgia ainda com eles. Mas o terceiro filme foi, tipo, eu parei pra ver um telecine por algum motivo, tava lá passando, eu fui lá e parei pra assistir. E foi muito ruim, cara. Foi muito, muito ruim. Nossa, piores filmes aí que eu assisti na minha vida.
Ok. Tem mais alguma aí, coisa pra você falar?
Koe no Katachi, assisti o filme do Koe no Katachi.
Você não tinha assistido já, não?
Não,
Koe no Katachi. Koe no Katachi.
Koe no Katachi.
Qual não, pô?
O filme da menina muda. Cara, eu tinha lido o mangá antes de ver o filme, né? Porque eu queria ver o filme.
Uhum.
Aí eu acabei lendo o mangá foi uma experiência tão forte que eu preferi dar um tempinho pra ver o filme de novo. E acabei assistindo essa semana aí. Cara, é um filme muito bonito. Nossa senhora. É um filme não só bonito em animação, mas também bonito em história.
Na mensagem.
E a adaptação pro filme foi muito boa. Eles cortaram todas as cenas desnecessárias, assim, do mangá. Parte do teatrinho que eles queriam fazer e tudo mais. Que enrolava o filme, que enrolava o mangá, eles pegaram o filme e deram uma chutada e ficou muito bom.
Pois é.
Eles não aliviam nenhum dos temas mais pesados. Os temas continuam do mesmo jeito que tá no mangá. Suicídio, bully, o tratamento, depressão, esse tipo de coisa, tá tudo lá. Cara, eu não entendi. Eu sinceramente, eu não entendi porque ele não está no Oscar. Porque se fosse um filme live action de Hollywood,
estaria,
eu acho que com certeza estaria no...
Ah, com certeza.
Como adaptação, alguma coisa do tipo.
É por isso que eu fico puto com o Oscar, cara. Como eu já disse. É um filme que ele passa a barreira tão, tão facilmente de um filme que qualquer pessoa poderia assistir. Porque ele é lindo. A mensagem que ele passa é ótima. Serve pra qualquer pessoa aquilo. E, tipo, é algo necessário pro mundo. É algo que, realmente, você tem... Eu tenho certeza que ele estaria no Oscar. Porém... Porém, continua com o mesmo pensamento retrógrado de sempre. A academia não evolui, cara.
Que pensamento retrógrado, cara? Você tá maluco? É dinheiro.
Então, porra...
Eu não sei, um bebê de terninho com uma história maluca.
Só pode ser dinheiro, cara. Eu não consigo acreditar.
Algo tão próximo que o Katachi fala, que pra mim é incrível. Ele ensina muito bem isso. Não, eu não vou dizer que ele ensina, meu Deus. Eu sei tratar pessoas surdas. Eu não sei. Mas ele te dá um pouco mais de percepção do que eles podem ter passado, assim.
Do universo deles.
Cara, toda a família da garota é afetada pelo que aconteceu com a garota. É, a família do Bully é afetada pelo que aconteceu com ele. É uma mensagem muito forte. É muito bonito. É, pra mim tem uma barriguinha, mas essa barriguinha não tira o feito do... É, pra mim, nota 10. Nota 5.
A cena do irmão com a avó, cara, eu fiquei muito...
Irmão? Não é irmã?
É irmã. É porque na época ele pensava que era irmão, mas só que é irmã.
Eu tava olhando aqui de novo os pré-indicados ao Oscar, não os indicados. E agora que eu vi que Soulja Action Line tava na lista, né? Olha aí.
Foi junto com o Katachi.
Não sei como não entrou.
Tinha uns quatro animes nessa lista.
Era pra ter entrado, quatro, porque não, se entrou cinco. O bebê chefe, pô.
Mas então, bota... pra mim, é perfeito, eu acho que é obrigação.
Eu tenho que assistir.
Tem que assistir. Os melhores filmes de animação aí. É impressionante a animação. Foi a. Qual que é o estúdio lá do Clannad? Qual que é?
Kyoto Animation.
É, Clannad.
Kyoto Animation.
Foi a Kyoto que animou o filme. E é impressionante como eles conseguem dar pra uma personagem que não pode falar. A gente consegue entender tudo que ela tá sentindo através
Luke,
da animação.
Se você quiser ver um anime que tem a mesma animação que esse filme, você pode ver o nosso querido Violet Evergarden na Netflix.
Ah, esse aí a gente pode dormir enquanto...
Eu imaginei que você ia falar cara chato.
Ah, você acha chato, cara, muito triste isso.
É muito chato.
Muito triste. Não, se você acha chato, tudo bem, cara, mas...
Eu dei as duas dormidas. Deixei isso ali. Eu falei, vamos lá, Netflix, vamos apoiar o Netflix. E não deu pra apoiar não.
Pra mim ele é um anime tão bom que quando eu vejo um episódio, ele parece que só teve 10 minutos, cara. Eu vi, caraca, já acabou, eu quero mais 50 minutos. Eu quero mais 50 minutos desse anime.
Eu gosto muito de Violet Evergarden, mas se ele tivesse 50 minutos, eu largava, porque ele é lento.
Vocês lembram de Crysis, aquele jogo de PC que era bonito pra caralho? Pra mim, ele é o Crysis em animação.
Não, pô, mas é que a história é boa. O problema é que eu concordo. Assim, a história é boa, só que ele é lento. E aí você tem que passar pelo fato dele ter um pace lento. Se você conseguir prestar atenção na história e tal, você vai achar ok. Só que o pace dele é lento. Eu concordo que ele é lento. Eu entendo quem olha e, tipo, não é nada demais. Mas... E ele é lento no geral, assim, por exemplo. O primeiro episódio não faz nada, praticamente. Ele tem só coisas bonitas. O segundo episódio conta um pouquinho mais. O terceiro episódio já dá um... Já fala mais e tal. Então ele é lento, inclusive, em contar. Assim, eu não acho ruim, eu acho legal. Mas eu entendo que, sim, ele dá um pouquinho... Você tem que estar preparado pra assistir. Se você tiver com... Tá indo dormir, meia-noite, tá, vou assistir esse anime, não, né?
Não rola, não.
Aí não dá. Beleza, e hoje eu queria falar aqui. Evilazo, você gosta de Castle Crashers?
Castle Crashers, gosto, cara.
Você gosta daquele outro jogo do pessoal do Castle Crashers?
Battle Block Fighter, gosto, cara.
Então, Evilazo.
Você jogou o terceiro? Eu tenho que comprar ainda, né? Pra jogar.
Pitch People, ele tá ainda naquele estágio antes do lançamento.
Early
Access. Mas eu comprei.
É, Early Access.
Eu comprei ele na promoção da Steam e baixei pra jogar. E Vlazo, é muito engraçado.
É muito bom mesmo, né? Eu tava afim de jogar porque é multiplayer e tal.
Só que ele tá difícil pra caralho. Porque ele tem uma... Ele é um Final Fantasy Tactics da vida. Onde é por turno, você tem esquadradinhos...
Mas é uma pergunta que eu tenho. Que eu acho que é o meu grande problema muito com esses animes. Com esses jogos, desculpa. Os personagens são carismáticos o bastante pra você se importar com eles?
São, cara.
Porque, por exemplo, meu problema com o XCOM, eu acho XCOM uma coisa legal. Só que quando eu perco um personagem, eu não me sinto mal porque eu perdi o personagem. Eu me sinto mal porque o jogo, ele é filho da puta. Se você perder um personagem, você já tá meio fudido no jogo. Eu não me importo, assim, com o cara morrer. Eu me importo porque se eu perder muito personagem, eu perco o jogo. É totalmente diferente, por exemplo, do Fire Emblem. Fire Emblem, eu perco e volto a jogar. Eu volto a fase de toda.
Você pode ativar o Permadeath, né? Eu não tenho paciência pra ficar matando meus bichos pra sempre, então eu desativei. Cara, tem muito personagem legal, assim, tem muito personagem divertido, porque ele tem um estilo meio Pokémon. Você tem que matar. Tem um time adversário, tem 5 caras, você mata 4 e você pode capturar o último pra ficar parte do seu time. Uhum. Então tem, você pode pegar todo tipo de personagem, desde um cara gigante, fortão, até um bebê morte que atira bola de energia que dá dano nos seus adversários.
Fazendo homenagem a um grande The Binding of Isaac. Aí.
Um abraço, The Binding of Isaac. O Luke tem uns 100 e poucas horas no Binding of Isaac.
Não, eu tenho acho que 400 horas.
É. Olha aí, parabéns.
Eu baixei o novo DLC aí, tô iniciado igual. É. Mas o jogo é muito carismático, muito engraçado. Ele continua sendo aquele modo do Castle Crashers que tinha. É, a gente tem um narrador que é tipo o cara do
Battleblock.
Ele tem o mesmo narrador contando a história. E o narrador, ele quer matar você o tempo todo. Ele fica puto que você desobedece ele. Que ele fala: e agora o protagonista morre, você não morre.
Eu gosto muito desse narrador, cara.
E é muito divertido. É, tem um urso gigante, que ele é tipo Deus no mundo, e ele quer matar todo mundo. É um jogo super divertido. Eu acho que mesmo em Early Access vale a pena. E é um jogo difícil, cara. As lutas são um pouco mais demoradas do que eu acho que deveriam ser. Mas ele é um
jogo. Você jogou ele em multiplayer?
Não, porque eu não tenho amigos, né?
É, então, eu tenho que comprar, né, pra jogar. Qual?
É, vai ser. Mas espera sair o jogo, cara.
É, eu não quero comprar em Axis, não, cara.
Eu tô falando aqui pra que é desesperado igual eu pra comprar.
Eu quero que saia o jogo, porque se sair o jogo e sair bem, é capaz de sair pra Switch. Aí é melhor.
Mas tem bastante. Aí a gente não vai jogar junto.
É, o problema é que você tem que preocupar que você vai ter cross-plataforma. Se não for, tem que comprar no computador mesmo.
Mas se você quiser comprar, eu recomendo, porque é um jogo super divertido. Tô me divertindo jogando ele. E eu adoro jogo tático, tipo Final Fantasy Tactics. Então,
eu também, né?
Então... Pode ser. E é isso.
A gente vai ver Vlad falando durante 3 semanas sobre esse jogo aí.
É, vamos lá. É, então,
semanas?
Né?
3 semanas? Vlad é gamer agora.
Olha aí. Terminei um dia, eu vim falar com a gente aí.
Eu tô jogando um jogo assim, inclusive, que é o Mario Plus Rabbids. Mas enfim.
Olha aí, tá vendo?
Que é muito bom, por sinal.
É quase gente gamer.
Mas eu tô jogando. Mas
você chorou? Você chorou quando o Luigi morreu?
Luigi?
É, porque. Não. Porque você disse que não se importava muito com os personagens de XCOM. Só que agora tem o Luigi, tem o Mario, tem os coelhos lá.
Acabei de pegar o Luigi, cara, no jogo, inclusive.
Olha aí.
Mas enfim.
Dá pra montar no Yoshi?
Eu ainda não peguei o Yoshi.
Rapaz, aí tá tudo errado.
Eu tô no comecinho do jogo, agora que eu peguei o primeiro personagem. É que eu tô jogando no banheiro, sabe? Então é aquele negócio, eu jogo uma partida e saio.
Vou te mandar uma notícia de um chinês que ele ficou 30 minutos sentado no banheiro jogando.
Ele é fraco.
E o cu saiu do corpo dele.
Caralho, isso é mentira. Só pra avisar, isso é mentira.
Não é mentira, saiu no índio.
Esse cara tem problemas.
Tá, não pode cash.
Não é possível, cara. Eu não sou a única pessoa que joga na porra do banheiro e eu não jogo meia hora. Mas enfim.
Distraído, olha, o nome da notícia. Distraído com o celular, chinês fica meia hora sentado na privada e seu reto cai. E tem um chinês.
Cara, caralho. Isso é impossível. Isso é fata. Se isso acontecer. Eu não acredito nisso. Primeira coisa, ó, eu não acredito em vários momentos. Pra começar, você mandou a porra do link do Facebook.
Mas o Facebook é só o link pra ir pro IG.
Primeira coisa, tá aí. Então, eu não vou.
Imagina você levantar, tipo, você... Caralho, puta bosta agora, né? Você vai tocar... É o teu cu. Fudeu.
Olha, eu digo isso, mas você, na época, área do 3DS, você nunca...
É de cair o cu da bunda isso aí.
Duke, vamos lá. Na época áurea do seu 3DS, você nunca?
Não, pior que não, porque eu tenho nojinho.
Olha aí, tem nojinho!
Eu já passei mais tempo lendo do que jogando, cara.
Olha aí.
Eu leio.
Ah, leio, mas o problema é jogar o jogo. Com certeza, cara. Foi o videogame. Com certeza foi o videogame. O videogame teve uma radiação que fez o cu cair. Porque não faz sentido, mano.
Cara, o cu caiu, velho.
É verdade.
Mas vocês leem. O Yuri acabou de falar que ele leu.
Eu sinceramente.
Tudo bem. Mas o Yuri acabou de falar que ele lê por uma hora.
Sinceramente, eu vou parar de usar o banheiro. Porque já tinham me falado desse negócio. E agora eu vou parar.
Parei. Cara, é complicado. Eu sei que não é recomendado você ficar fazendo e ficar muito tempo, mas nesse nível aí é loucura, cara.
Mas, cara, é literalmente do cu caindo a bunda. É. Parabéns.
Mas, enfim, vamos esquecer isso aí. Vamos tentar seguir. É, sim, eu tenho que falar minhas coisas. Então, eu... Vocês me fizeram perder toda coisa. Bem, eu... No domingo... É foda, cara. Tô de sacanagem, cara. No domingo, teve o Super Bowl. No domingo anterior a essa gravação. Teve um domingo aí que vocês escutaram.
Semana passada.
Teve um Super Bowl. Semana passada dessa gravação, porque isso aqui deve sair um pouquinho depois. Mas enfim, no domingo teve o Super Bowl. E no dia do Super Bowl teve um monte de trailers e teve um trailer Netflix. Eu não sei na cabeça da Netflix aonde que o Netflix pensou, tipo, vamos lançar o trailer desse filme. Paradoxo.
Esse filme.
Por que aí, esse filme? Aí ele fala depois. E o filme já tá no ar. E aí?
Que filme é uma bosta.
Vou assistir. Eu gosto de Cloverfield. Eu acho o filme legal. Eu gosto muito do segundo filme. Vai que. Esse filme é uma bosta. Eu dormi, eu admito. O filme acho que tem uma hora e meia. Eu dormi uns 40 minutos do filme. Mas eu sei que eu, no momento que eu dormi, pro momento que eu acordei, não tinha acontecido muita coisa. Então. E eu vi o final, tá? Esse é muito bosta, cara. Cara, o foda é porque assim, não faz o menor sentido esse filme, cara. Ele quebra tudo que tinha. Primeiro filme, assim, esse filme, pra quem não sabe, no Cloverfield Paradox, a gente tá no mundo futuro, né? Acho que 2020, sei lá, alguma coisa assim. No mundo do futuro. Em que tá faltando energia e tá pra começar uma guerra mundial nos países que querem invadir os outros pra pegar energia e petróleo dos outros. Aí, pra não ter esse problema, o pessoal da NASA elaborou uma missão que eles vão começar. Aí você pode me corrigir, Luke. É pegar energia do Sol. Eu acho que é uma coisa assim. Eu vou dar um jeito de pegar energia espacial pra poder abastecer e pra todo mundo na Terra ter energia. E aí tem uma cena que obviamente não tem nada a ver, não faz o menor sentido, de um cara na TV falando que isso é perigoso porque isso pode liberar demônios de uma porra de outra dimensão.
Não faz sentido, mas ele tá certo,
né? Não, cara, não pode ser.
E aí os caras no espaço, eles não. Aí eles estão tentando, não conseguem e tal. E tem o Barão Zemo lá. É impressionante que o único personagem que eu lembro desse filme é o Barão Zemo. Olha só. E eles estão tentando lá e. Então acho que eles conseguem. Só que quando eles conseguem, eles vão pra outra dimensão.
Beleza, Evlas, só dá uma pausa aí. Tem certo minuto. Era uma missão tranquila, né? Missão de paz. De boa. Evlas, por que tem esquema na máquina 3D pra uma pistola e balas? Não... Se é uma missão científica.
Eu não entendi.
Que porra é essa?
Eu não entendi até agora.
E essa porra
a cena. Arma, uma parte que eu não entendi até agora é que tem um cara lá que é um soldador, né? Que ele conserta a nave e tal. Então a cena é que do nada a parede na nave, os ferros, ele começa a incorporar o cara e não tem explicação nenhuma. E aí o cara fica com a porra do braço preso porque a nave vai estar comendo ele.
Aí o braço fica tipo solto do cara, assim. E é um braço sem ciente, assim. Isso. E esse braço nunca mais volta no.
Mas o menor sentido.
Tipo, o braço podia voltar no clímax do filme pra fazer uma parada. Tipo, ajuda aí.
Mas agora me explica, por que eles começaram a se matar mesmo?
Cara, é o plano da vilãzinha lá.
Mas por que com sentido? O que, que ela ganha com isso?
Tipo, não faz sentido o plano dela. Ela, quer,
ela libera os demônios do mundo, pô.
Não, então, ela quer isso. Basicamente matar toda a tripulação e destruir a Terra.
Mas o problema, Yuri, é que eles estão em outra dimensão. Os caras que estão na nave, eles não sabem que liberaram os demônios da dimensão original.
Caraca, não, velho.
Basicamente, esse filme faz com que todos os monstros estejam em todos, tipo, as datas. No passado, no presente e no futuro.
Caraca, não, velho. Esse filme é muito ruim, cara. Gente. Não, cara. Eu não vou nem ver. Eu não vou nem caraca,
E aquela cena final, cara? Quando eles conseguem, né, conseguem voltar, só a protagonista e o Barão Zemo, eles conseguem voltar. Porque o cara é Barão Zemo agora, eu não sei o nome daquele cara, eu provavelmente nunca vou lembrar o nome desse ator, vai ser Barão Zemo pro resto da vida.
O nome dele é Barão Zemo.
É, Barão Zemo. E aí...
Tava de crédito.
Eles voltam. E a cena final tem um moito gigantesco nas nuvens. Cara, é muito merda, cara. Puta que pariu. E você lembra do primeiro Cloverfield? Que a ideia é explicar o primeiro Cloverfield. Sei lá, pô, como? Primeiro Cloverfield.
Pô, pica que, velho.
Era um pessoal na cidade... festejando, e aí aparece muito, e aí eu não entendi, cara.
E aí, Yuri, eles estão viajando entre dimensões.
Certo.
Viajando entre dimensões, estão perdidos entre dimensões. E aí, certo. O plano deles pra voltar pra direção deles, por algum sentido faz sentido, que é eles usarem a máquina de novo, em uma localização totalmente diferente, e em circunstâncias totalmente diferentes.
Caraca.
Sem, tipo, zoar o sistema. E funciona, eles voltam pro universo dele.
O mais interessante é que eles voltam pro universo dele. E quando eles estão voltando pro universo dele, aí parece que tá tudo alinhado direito e não sei o quê. E, assim, quando eles voltam pro universo dele, parece que tá tudo alinhado direito, não sei o quê. E aí eles fazem a máquina funcionar e ela funciona como ela tinha que funcionar desde o princípio.
É, não faz sentido nenhum. O plano dele, o plano da vilã não faz sentido. O que acontece quando acontece essas paradas não faz sentido. O que eles fazem pra voltar pro universo dele não faz sentido. É terrível. O filme é horroroso.
Parabéns, Netflix.
Acho que a única cena que vale a pena é o finalzinho com o monstro. É a única cena que eu achei da hora. Assim,
eu não achei da hora, não, cara. Que...
Achei, a cena com o monstro é legal.
Você achou da hora o monstro, mas não a cena. Mas,
pô, o resto, cara, é um filme horroroso. Nossa senhora.
Parabéns, Netflix, por arruinar algo que J.J. Abrams trabalhou tanto pra esconder essa porra e depois lançar.
Não faz sentido nenhum a menina lá, qual que é? A Hamilton, querer ir pra Terra 2, velho. Não faz sentido nenhum. Por que ela quer ir pra Terra 2? Não faz sentido. É uma bosta.
Não faz sentido nenhum, cara. Esse filme.
Parabéns. Filme aí.
Parabéns,
filme de realidade alternativa. Vai ver Fringe. Vê o seriado Fringe, que é muito melhor.
É muito estranho, cara. Enfim.
Até quando ele é cancelado, aí fica ruim.
E aí eu vi o Lady Bird, né? Que é outro filme aí que tá concorrendo alguns Oscars. Que é um filme sobre um adolescente Ed sendo um adolescente Ed até terminar o colégio. E acabou. É isso. Aí ela vai pra faculdade em outra cidade e acaba o filme.
Não, cara. Desculpa, não. Não
dá. Assim, eu entendo que ele tem sobre... Eu gosto de Boyhood, mas não é... Boyhood tem algum clima maior e tal, e... Bem, e ele não é Ed o filme todo. Mas enfim, o filme que eu tô falando é o... Nate Bird, não Boyhood. Então, assim, é interessante a interação dela com a mãe e tal, a cena. É, mas não se fala sobre nada, cara. É tipo um adolescente Ed sendo Ed e tal. Eu entendo que é por causa da relação entre a mãe e a menina, relação dela com os outros caras, aí tem a primeira vez da garota. Mas, cara, essa garota é insuportável. Insuportável. E aí eles também tentam fazer um negócio de como os adolescentes são diferentes, a amiga dela é gordinha, e aí tem um lado legal dela, do assim, eles não falam sobre... O problema dela não é ser gordinha, tipo, os problemas que dela é, por exemplo, ela era apaixonada pelo professor e ela fica depressiva porque descobre que o professor tem esposa. Olha, ó.
Olha aí.
E tem o primeiro namorado da garota... Que era um homossexual, e aí quando ela descobre, ela fica irritada. E assim, tem umas coisas ali que você pega, não entendi, por que vocês estão fazendo isso e tal. Cara, mas é um filme tranquilamente nada, assim. Não é um filme ruim, mas não tem nada de, assim, de bom mesmo. Acho que é muito um filme de. Ele tá tocando em assuntos que. São interessantes, mas que todos não são tão bem explorados. É meio... Né? Enfim, é isso aí, né? Lady Bird. Quem viu o filme e gostou aí, me explica, por favor, o que vocês acharam melhor. Porque, assim, eu achei o filme legal, mas não achei nada demais. E aí, uma parada que eu vi muito merda, assim, eu tinha decidido. Eu fiz uma péssima escolha inicial ao comprar o primeiro volume do Kimi no Na, porque eu não tinha visto o filme, nem fui ler o mangá. Eu fui comprar o primeiro volume pensando que era volume único. E aí eu vi que não era. Aí eu fiquei puto. Só que eu fui idiota, porque eu disse, não, agora que eu fiz, que eu comecei essa merda, eu vou terminar esta merda dessa coleção. Parabéns, comprei o segundo mangá, que aí tem um plot twist no segundo mangá, o plot twist do filme, que eu não vou falar aqui, mas que é legal. Eu fiquei, porra, tem pelo menos um plot twist, que é legal. Então eu fui comprar o terceiro mangá. Cara, no final, piegas para caralho. E aí, eu, obviamente, eu vou com uma expectativa baixíssima ver o filme. Então, assim, o mangá é ruim. Isso que eu vou falar assim.
Oh, meu Deus.
É ruim assim, é uma péssima adaptação. Se você só lê o mangá, você não vê o filme, você vai dizer, ah, é uma historinha de amor e tal, normal, blá blá. Mas é uma péssima adaptação do filme. Porque eu vou pro filme, e cara, tudo que é bom no filme, que é a narrativa, a forma como o Shinkai conta a história, o visual, a narrativa visual, como ele coloca elementos visuais pra dar uma profundidade maior pra trama, porque a trama não é uma trama tão profunda, nem nada do tipo, e que faz o filme ser bom, porque o filme é muito bom. O filme é muito bom, assim, é visualmente espetacular, a trilha sonora dele é excelente, e a forma como o Shinkai conta a história, com essas brincadeiras visuais, é muito bom. E é a mesma história do mangá. O mangá não mudou. Ele cortou algumas partes, mas não mudou. E assim, você vê como a diferença de você ter uma pessoa que só leu e tá traduzindo exatamente como tá ali a história, e um cara que ele tá pegando e sabendo contar o negócio de uma forma diferente. E aí, mas é foda.
Só ritmo, né? Ritmo é um bagulho louco. Ritmo é um negócio que muda pra caralho.
Porque se for pelo ritmo, o mangá é mais rápido, pra começar. Não é nem maneiro.
Não tô falando de ser mais rápido ou lento. É só o ritmo. O ritmo correto faz um...
Mas eu acho é complicado. Eu acho complicado porque mangá é um ritmo que você dá. Eu acho que você escolhe o ritmo que você quer se propor. Eu não acho que o problema é o ritmo. O problema é que essa história não é tão incrível assim. Ela não tem nada. Eu acho que a grande parada é como ela é contada. E o Shinkai, ele é um grande contador de histórias. A maior parte dos filmes do Shinkai, eu vou até excluir um pouco o Kotonoha no Niyo, que eu acho que ele tem uma história a mais, ele tem algo a mais. A maior parte dos filmes do Shinkai, eles não têm histórias inacreditáveis. A forma como ele conta, eu não acho que tenha. E a forma como ele conta, e a forma como ele entrega os twists e tal, é que eu acho que é o grande ponto, é a grande parte legal da coisa. Você vai falar aí? Pode
falar. Jardim das palavras.
Eu acabei de falar pra tirar o Kotonoha no Niwa do mesmo.
Não quero saber. Parâmetro.
Olha, eu acabei de falar, tipo, Kotonoha no Niwa não, ele tem uma história boa. Aí o Luke vai, mas o Jardim das Palavras. Eu tô falando do mesmo filme, caralho. Eu tô falando do mesmo filme. É agora
ninguém
é sim.
Ninguém fala mal do Akotikai.
Ninguém fala mal do Akotikai.
Melhor então, diretor.
O legal é que eu tô falando bem do cara, e aí o Luke tá. Tipo, ele é um eita, bom diretor. Ele...
Hater!
Ele é um excelente diretor.
Eu proponho o golpe de estado.
Você não gosta de
mal. Eu não gosto de Makoto Shinkai. Ele é um excelente diretor. Eu acho que ele sabe contar muito bem histórias. Ele não faz roteiros incríveis. Ele fez o Kotonoha no Niwa, que eu acho que é muito bom. Que eu nem sei se foi o roteiro original dele, mas enfim. É uma história muito boa. Acho que essa é o que tem a história mais profunda. Os outros eu acho que são histórias ok. Mas são muito bem contadas. Eu acho que a narrativa é muito boa. E nesse filme, especialmente, a trilha sonora é espetacular. Eu só não gosto de ter abertura. Não faz o menor sentido esse filme ter abertura. Vai assistir um filme e ter abertura? Desculpa. Não faz sentido.
Eu vou te dar um
assim, toque. Eu protesto. O filme
da menina muda tem abertura.
Mas é abertura nível... Não, mas peraí. Existe uma coisa. Uma coisa é você ter cenas do filme passando e aí você continua a história. Esse filme, ele tem uma abertura que ele basicamente ele resume o filme.
Aí eu não lembro como é que era, mas tem abertura.
É uma abertura mesmo, não é uma passagem de cena. Tem um momento no filme que ele tem uma passagem de cena, que ele tenta fazer a parte do gender bend decorrer mais rápido, e aí, nessa parte é uma passagem de cena e tal, que aí eu acho ok, eu acho muito boa, inclusive. Então, por exemplo, Cowboy Bebop, se você falar bem, então ele tem uma abertura, só que é um resumo do filme. Mas assim, é só uma crítica besta minha, mas é porque eu achei que não fazia sentido uma abertura, parecia uma abertura de que era um seriado que eu tava assistindo.
Eu acho que isso aí é Vlado querendo achar erro onde não tem.
Eu quero ver ele falar isso de 007.
De 00 o quê?
007, quero ver você falar isso.
007, qual deles? Que eu falo mal?
Todos.
Todos.
Porque fora todos abertura.
Eu não vi todos.
Todos tem abertura.
Sim, porra. Antes do Golden... Cadê? Antes do Golden do 007, o...
Olha, gaguejou, tá fudido.
Eu não gaguejei, é 007 o nome do filme, caralho.
Olha, gaguejou.
Antes do Skyfall, eu não gosto dessa abertura de 007. Eu não acho legal. E novamente, eles não são o resumo do filme.
Alguns são. Os comentários, o pessoal.
Fale aí mal, porque o Evilásio falou mal das aberturas de 07 e falou mal.
Censurou o Luke aqui, ó. Evilásio censurou o Luke. O Luke tava falando, de repente ele parou de falar aqui. Foi Evilásio, tenho certeza.
Foi. É o meu microfone que para de funcionar no podcast.
Quando
o
Evilásio quer, sempre assim. Eu sabia.
Eu sempre faço a minha parte é lisa. E aí no final ele começa a falhar. É sempre assim.
É Vlásio.
É isso aí, vai ficar aí com essa fama de que eu tô censurando todo mundo. Mas tem que censurar mesmo, porque você gosta de música e você sabe que lugar de música é lugar de droga, então não vale. Droga não pode ter droga nesse podcast. Não tem nada disso nesse podcast.
Achou que não ia ter referência a choque de culto. Achou errado, otário.
Muito bom.
Vai, filho. O filme é muito bom. Assim, eu recomendo. É um filme lindíssimo, é fantástico. Eu acho que, como conjunto da obra, apesar de eu achar a história de Kotonohania melhor e o plot device do Hoshio Kodomo e do Hoshinokoi melhor, como conjunto da obra, como que tudo que o Akoto Shinkai faz, eu acho o melhor filme do Shinkai.
Olha aí.
Então, assim, é um filme excelente. Vocês deveriam ver, tá no Netflix. Inclusive, vejam dublado, a dublagem é muito boa. E eu até mostrei pro Yuri no final, tem uma cena final do filme, que é igual a cena final do mangá, que eles falam uma frase que no Brasil eles mudaram essa frase e ficou muito melhor. Eu acho que deu muito mais impacto na cena.
Tem o Shiryu.
Todo dublagem tu vai perguntar
assim. Toda dublagem tem. Tem que ter, velho. O Shiryu tá em tudo. O Shiryu e o Lembre.
Galera do Dragão!
Não, mas tem vozes muito famosas também.
Tipo o Shiryu.
Quem faz o guri?
É o Shiryu. E agora? Não. Cara, agora
não,
toda vez
tá...
eu vou perguntar pra isso. Para
eu não sei, cara. Não sei não.
O guri. Não, e a menina? Também é conhecida?
São todos conhecidos.
É o Shiryu.
A menina não é o Shiryu, cara.
É, tá, tudo bem. Mas enfim.
Mas enfim, enquanto no Ranil aí, é um filme muito bom e fica a indicação aí pra vocês.
Olha aí.
Então, Yuri, vai aí e fala suas coisas.
Vou falar minhas coisas aqui. Primeiro eu vou falar do que menos vai ter discussão.
Ah, tem uma coisa só pra indicar, mas eu vou indicar nas considerações finais.
Beleza. Eu vou falar aqui da coisa que menos vai ter discussão, que é uma série da Netflix que saiu há pouco tempo atrás. E o nome da série é Altered Carbon.
Cara, eu tava falando sobre essa série com o pessoal, tipo, tá meio dividido. Tem um pessoal que não tá gostando.
Caraca, vocês já viram tudo, vocês estão de parabéns.
Eu não vi. Eu não vi nada.
Assim, eu vi porque tô de férias agora. Tô de férias, aí finalmente acabou o meu período. Aí, finalmente 2017 acabou pra mim. E aí, agora eu tô de férias, aí eu assisti tudo ontem. Na verdade, terminei hoje, na verdade. Mas, enfim. Altered Carbon, ela se passa no mundo cyberpunk, onde as pessoas, elas veem os seus corpos como se fosse apenas uma casca para um... como se fosse um pequeno cartucho que eles chamam de um material que é descoberto lá. E esse cartucho, ele é onde está a verdadeira personalidade, o verdadeiro ser da pessoa. E aí esse cartucho, quando é colocado no corpo, que é feito sinteticamente, que eles chamam de capa, esse corpo ele ganha a vida. Você vive naquele corpo agora. E por causa disso, As pessoas mais ricas, elas conseguem ostentar corpos modificados, ou então, então os seus próprios corpos. Como assim? As pessoas mais pobres, quando elas morrem, elas conseguem um corpo novo, porém é só o que o governo consegue para elas. E por causa disso, várias pessoas pegam um corpo que não combina nada com o que ela era antes, e por causa disso elas têm todo um problema lá de identidade. Então, como todo série cyberpunk, como todo cyberpunk, ele divide muito essa área de o pessoal que é muito rico e o pessoal que é pobre, tá ligado? Então, é interessante, é muito maneiro o Altered Carbon. Em certos pontos, ele fica muito fraco, principalmente quando ele volta no passado do personagem, que é um passado maneiro, mas não precisava mostrar tudo que acontece no passado do personagem. Uma coisa que a série peca muito é que tem muita ação. Todo episódio tem pelo menos uma cena de ação. Então, se você maratonar, você vai ver que depois de um tempo a ação fica meio que desnecessária. Não tem mais pra que aquilo tudo. E a ação dela é exatamente tipo filme de ação hollywoodiano. Vários cortes, você fica com dor de cabeça, porque tem muito corte, você não sabe mais onde é que tá a pessoa. E se movimentando, sei lá. Aquele típico cena de ação bizarra. Porém, os atores aí são muito bons. O ator principal, ele é muito bom. Você consegue acreditar que ele tá cansado ou não. A atriz também, a coadjuvante, ela é muito boa. Mas realmente tem alguns momentos que eles pecam mas no fim é uma série muito boa. É uma série muito boa. Eu vou dar 3,5 Batman na Feira da Fruta.
Eu só consigo.
Eita, cortou tudo, filho. Cortou tudo.
Aí é Vilásia foda.
Esse Vilásia fica censurando as coisas.
Cara, não faz sentido. Você
sabia
sempre
que
no final.
O Kotono Aronia vai ter um live action? Ok, isso é normal. Sim, mas você sabia que
sabia.
Quem tá produzindo é o J.J. Abrams? Você não sabia, não.
Sabia.
É o quê?
É do J.J. Abrams, eu não sabia, não.
Mas cara,
e tudo quanto é lugar.
Não
vai ser tão legal. Aí, com certeza não vai ser tão legal.
Caraca, imagina, eles lá no lago, cheio de flare.
O que eu ia falar
esse
é que.
Esse filme tem flare pra caralho.
O que eu ia falar é que esse filme, esse serial tem nome de um jogo do Need for Speed. Porque eu só consigo pensar
em
Need for Speed. Autoridade de Carbon, Need for Speed. É o PC Carros, eu não consigo pensar nesse seriado.
Mas aí, olha, lembrei. É porque o negócio é feito de um negócio carbono, e cartucho.
Faz todo sentido. Que é o que faz o carro, e eles fogem de perseguição dos PC.
Não, mas na verdade, carbono tem tudo quanto é canto, né? Tem até na gente. O corpo da gente quase todo completo de carbono.
Não é possível. Não, Yuri.
Claro que tem, cara.
Meu Deus! Eu sou de carbono.
Somos todos carbonos, mas. Você é hashtag, somos todos carbonos, esse aí. Mas enfim, Alter de Carbono muito bom. E a segunda coisa que eu vi essa semana, e essa foi a parte que me deixou chocado, muito chocado, é que Shinsekai no Yori, Shinsekai Yori, na verdade, do Mundo Novo, a tradução, o anime que se passa em uma vila. E eu esqueci o nome agora. Na verdade, é um conjunto de vilas, né? E a gente acompanha a vida dessa garota e do seu grupo de amigos, composto de 6 pessoas. E a gente acompanha eles vivendo nesse lugar cheio de criaturas estranhas, de um mundo inquietante. Onde a maior parte das vezes você vai se perguntar: caraca, tem alguma coisa errada nesse lugar, não tem? E aí, quando você descobriu o que é que tem de errado, você já vai estar envolto pela trama, cara. E a trama é muito bem feita, ela vai te puxando pouquinho a pouquinho, começa com algo bem simples, tipo, convivência no colégio, convivência entre si. e depois você já tá no contexto de toda a vila, no contexto de todo mundo. Mas logo no início do anime, nós recebemos uma informação importante, porque a vila, ela parece que é algo no meio do Japão feudal, algo meio, meio rural, por assim dizer. Porém, no início do anime a gente tem informação importante. Esse mundo é 1000 anos do futuro, do nosso futuro, do que a gente tá. Então, alguma coisa aconteceu. A gente vê umas três pessoas, né? São mostrados três pessoas diferentes, logo no início, num pequeno conjunto de cenas, onde essas pessoas, elas massacravam muita gente perto delas. E aí a gente descobre que essas pessoas, o futuro, ele é cheio de gente que tem poderes. E essas crianças, elas estão desenvolvendo poderes. A gente acompanha a nossa personagem principal, que ela tá desenvolvendo seus poderes. E a gente vai vendo como a humanidade chegou a regredir a esse ponto de se voltar a algo mais rural, algo mais feudal, por assim dizer. Mas o que realmente essa série se trata é uma mensagem muito mais clara. Agora, a partir daqui, eu não sei se eu quero...
Eu queria falar um negócio que eu não acho que é tão feudal, não. Ele é mais aqueles lugares que, de vez que tem o pessoal vai porque quer viver longe da sociedade, em acordo com a natureza, e não sei o que, acho que é mais
acho que é mais rural assim, mesmo, né? Acho que é mais rural mesmo.
É mais uma
mesmo,
sociedade,
né?
Alternativa. Pronto.
É, pode ser, pronto. E sim, nessa sociedade a gente vê que tem muita questão de espiritualidade, mas o que eu queria falar mesmo aqui era do spoiler. Eu queria soltar spoilers aqui.
Não, mas não vai. Mas não vai.
Pô, mas é uma discussão tão boa, cara.
Não, mas esse anime não vai. Nesse anime
eu falei semana passada.
Não vai.
Eu não dei um spoiler do anime.
Você não vai. Esse você não vai, não.
Foi triste, foi triste.
Você mata o anime. Eu acho que você mata o anime. Não vai, não. Esse o pessoal tem que descobrir por eles próprios.
É sim.
Eu só queria dizer que o Shiryu não tá no Your Name nem como coadjuvante, mas tem o Endo Bezerra como coadjuvante.
Olha aí.
Olha aí.
O Guilherme Briggs.
Não achei também, não.
Mas uma última coisa que eu gostaria de falar do Shin Sekaiori é que ele é bem lento em algumas partes. Ele é principalmente tem as partes mais normais, mais comuns da vida, assim, vida japonesa.
Eu vou falar, pra mim, o esquema é o seguinte: vai até o episódio 3, no episódio 3, e depois de você ver lá a biblioteca, se não ficar interessado, aí talvez não goste, não. Mas...
Na verdade, a biblioteca é no episódio 4.
Então vai até o episódio 4. Episódio 4, se você depois do episódio 4 não ficar interessado.
Eu diria episódio 5.
Pô, não, o episódio 4 é legal. A biblioteca, primeira vez na biblioteca é foda.
O episódio 4 ele já te pega valendo, tá ligado? Porque o episódio 3 termina quando eles encontram um falso Minoshiro.
Aí, eles encontram a biblioteca no 3, pô.
Não, mas é que tá, eles só encontram, eles são paralisados por ela.
Ok.
Mas aí é muito bom, é um anime muito bom, ele toca em um assunto muito importante, é algo que você vai terminar o anime, você vai estar chocado, você vai pensar... Caralho, que tipo de gente a gente é?
É uma daquelas séries que você vai terminar tipo, porra, por que eu sou um ser humano? Devia ser que nem aquele japonês que decidiu ser um cachorro e viveu como um cachorro por resto da vida.
Não. Eu. Tá bom.
Eu, não, tô fantasia. Eu tô zoando, não, mas não, teve um cara sério que realmente fez isso. Tô
falando. Corta a parte aí, Vilado do Futuro. Tira a parte da zoeira. Ele falou sério isso aí.
É isso aí. No futuro eu tô que nem um cachorro, né?
Cagando, espalhando a cocô na parede. Assim,
isso aí.
Mas aí.
Não, pior que a história é séria. Realmente teve um japonês que foi pra guerra e ele ficou tão maluco com o negócio que ele começou a ver com o cachorro porque não queria mais ser ser humano.
Eu imagino o japonês cagando no meio do mar, triste, e olhando triste pra frente. Porque o cachorro faz isso, ele caga, a gente olha, tipo, me ajuda, cara, tô tá foda. Imagina esse cara fazendo isso.
Mas enfim, Shin Sekaiori é um anime foda, eu acho que ele não é um anime pra todo mundo, apesar que eu gostaria que todo mundo assistisse. Mas ele não é um anime pra todo mundo, ele é um anime complicado pra se assistir, e em muitos momentos ele vai ficar bem parado. Se você
Eu não sei. É. Eu em nenhum momento senti ele parado a ponto de ficar. Eu tava ligado
em todos os
episódios, tava travado nos episódios, passava rápido pra.
É porque ele te ambienta no mundo, e por causa disso você meio que você meio que já tá dentro do ritmo que ele pega. Mas demora pra você pegar o ritmo. É algo complicado. Porém, ele é um anime muito bom. Todo mundo deveria assistir. Pra mim, é 5 Batman na Feira da Fruta. 5 Batman na Feira da Fruta.
Olha aí. Outro 10. Que eu também dei 10.
Olha aí.
Aí sim.
Eu por mais que eu acho
também, o final, também anota, final... Pra mim também anota 5 Batman Feira da Fruta.
Por mais que eu ache o final fraco, eu gosto. Eu gosto dessa ponte de dar sim.
Eu queria me retratar aqui, sobre o lanche do Homem-Cachorro, porque, como eu não tenho fonte, eu não tô dizendo que tá errado, porque eu escutei isso num podcast. E eu acredito no que eu escuto em podcasts. Então, pra não ter ninguém de novo nos comentários dizendo, não, mas não foi um japonês, foi um iraniano, não sei o quê. Eu não sei se foi japonês, mas pelo que me lembrava, pelo que eu tinha ouvido nos podcasts, foi japonês. Tô falando isso. Mas que teve um cara. Que pariu. Não, podia ser um brasileiro, ou podia ser um americano, ou podia ser um alemão, ou pode ser também um ET. Não sei.
O baiano quer virar um calango. Eu acho que isso aí é a mesma fonte do Papa Belzebu. É isso aí.
É a mesma fonte do cara que teve o cu que caiu aí, da China.
O cara do cu é do IG. Portal sério.
É um portal sério, para. Ok, então. É isso, né? Tem alguma coisa, Yuri? Vamos terminar então. Eu vou terminar fazendo só uma última indicação, que é a indicação de podcast aí, deixando o pessoal, que é o podcast Bloco 1, que. Bloco 01. Eu tô indicando, porque. Não por ser parceiro ou tal, não, eu nem conheço os caras, mas é porque, pra quem não tem tempo e quer ficar por dentro de notícias de videogame, videogame, série e filmes, eles todo dia lançam um podcast de geralmente 3 a 5 minutos. Falando as novidades mais importantes, não, as que ficaram mais famosos naquele dia sobre videogame, filme e série. É um podcast sobre videogame, um podcast sobre filme e um podcast sobre série. Somando tudo a uns 15 minutos. Então, fica a dica aí, porque eu acho, pra mim, eu acho é muito bom, porque eu não tenho muito tempo pra ler mais a porra das notícias. E pra ficar por dentro, eu meio que uso isso aí. E fica a dica aí. Eu gosto muito. E é isso. Então vamos terminar por aqui. Considerações finais, Luke.
Depois do cara cachorro aí, eu tô de boa.
Cara, você começou com o chinês, desculpa. Mas enfim, Yuri, você.
É minha culpa agora essa porra.
Não, foi culpa minha. Culpa minha. Porque eu não tenho informação completa. Foi um erro meu. E eu peço desculpas. Porque eu não tenho informação completa.
O chinês era pra poupar o seu cu, velho. Eu tava querendo te ajudar. Você é mal agradecido.
É porque ainda é difícil de acreditar aqui nesse negócio. É. Desculpa.
Ai.
Eu tô muito difícil de acreditar nesse negócio.
Vamos lá.
Yuri.
É só comentar a notícia rapidinho.
Vai lá.
Eita. Você falou da forma da água. Podcast passado. E um cara fez um dildo, mato do pinto, bicho da forma. Então se você quiser e achou sexy o bicho da forma da água, compre o dildo, mato do pinto, do cara da forma da
água. Peraí. Ó, vamos lá. Eles fizeram um dildo do monstro na forma da água.
Isso, no formato pinto.
Mas peraí, como é que eles imaginaram o pinto? Porque não aparece pinto no filme.
Então, velho, aí é a internet. O cara falou: ah, esse bicho veio do boto. Aí pegou a foto do boto e fez pinto.
Caralho, só porque é do Amazonas, cara. Que pariu. Só porque o bicho é do Amazonas, mano.
Faz todo sentido, cara. É o ponto com ela azul, olha aí. Faz todo sentido. Caraca.
Quem compra o dildo na forma de um pito de um peixe? Por quê?
Ninguém, Luke. Eu nunca fiz isso. Eu acho. Mas enfim, é...
Eu acho. Enfim. Dizer.
Mas enfim, é... Minhas considerações finais é... Primeiro de tudo,
quero deixar isso aqui bem claro, o que eu tô precisando. Agora eu li a notícia do Ike, e a notícia termina, o penúltimo parágrafo diz assim, o cirurgião gastrointestinal Sudan...
Gastrointestinal.
Sudan.
Mas, não, mas seria muito bom se fosse um gato intestinal.
Tá, mas não é.
E botava um gato...
Deixa eu terminar, aí. Por favor. É. Então, o cirurgião gastrointestinal Sudan, responsável pelo caso, disse que a situação do homem era grave, porém não foi exatamente causada pelo tempo passado no celular. O paciente tinha prolapso retal desde os 4 anos de idade, mas não tratou as condições e o caso ficou mais severo, explicou. Então...
E aí o cu caiu da bunda dele.
Mas ficou severo por quê? Porque ele ficava muito tempo no banheiro, cagando.
Mas, cara, ele é um cara relapso, que tinha prolapso. Olha que merda.
Caraca.
Mas assim, se você tem prolapso retal, então fica a dica, não fique no celular no banheiro.
Não, faz mal. Mas,
procura um médico, pô. Procura um médico, faz o tratamento.
Também, cara. Também é importante, é importante.
Mas... Aí você fica no banheiro, pra o seu cu não cair da bunda.
Assim, a ideia, a dica do Luke faz sentido. Você não deve ficar muito tempo na privada e tal. É, a não ser que você não consiga sair de lá por outros tipos de problema. Mas...
Caraca!
Vai dizer que não acontece.
Caraca, parabéns.
Vai dizer que não acontece. Eu acho que...
Esse é o podcast que mais foi longe. Esse podcast aí que foi,
nada, cara, foi mais longe. A gente foi um podcast pra gente falando qual é o jeito certo de limpar a bunda com o papai higiênico. Pelo amor de Deus. Então, agora já foi. Agora já foi a dica aí, não fiquem muito tempo na privada.
É, já foi. Podcast passado foi pra beber bastante. Agora, não fique na privada, criança. Se faz mal, pode cair o seu cu. Quando você tá cagando.
É isso aí. A gente vai terminar com essa mensagem do He-Man, né? Então é isso. Tchau, pessoal. Please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Yeah.